Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 17ª sessão ordinária de 2018.
Senhor Fernando Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloque em votação a ata da 16ª sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos a serem considerados objetos de deliberação.
Projeto de lei número 55/2018, que altera o anexo 3 da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, que altera o anexo 2A da lei número 5.163, de 19 de outubro de 2017, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 186.990, recurso de emenda parlamentar para aplicação na área da saúde, atenção básica, assistência hospitalar e ambulatorial.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 56/2018, que altera o anexo 3 da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017. Altera o anexo 2A da lei número 5.163, 19 de outubro de 2017, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 51.800 para a reforma do estádio municipal Frederico Platzeck.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que leia as correspondências recebidas.
Requerimento número 1031/2018, da Assembleia Legislativa. Requer a mesa nos termos do artigo 165, inciso 8, da 19, consolidação do regimento interno, que se registra nos anais desta casa, um voto de congratulações com a população de Garças pelo aniversário do município, a ser comemorado dia 5 de maio. Requeiro ainda que desta manifestação dê ciência ao senhor prefeito, ao senhor presidente da Câmara Municipal e a todos seus pares. Justificativa. É reconhecimento do labor da população garciense, bem como da presteza e perseverança de sua administração pública, que, com muita luta, tem almejado proporcionar melhor a qualidade de vida dos seus cidadãos e com muita honra que presto essa singela homenagem ao aniversário do município de Garças. Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais sinceros votos de conquista e vitórias. Sala de sessões, em 9/5/2018. Sebastião Santos. Requerimento 1089/2018. Requer nos termos do artigo 165, inciso 8 da 13ª consolidação do regimento interno, que se registre nos anais dessa casa um voto de congratulações com a população de Garça pelo aniversário do município, a ser comemorado dia 5 de maio. Requer ainda que desta manifestação dê ciência ao senhor prefeito João Carlos dos Santos, à Praça Ilmar Machado de Oliveira, 102, Garça, São Paulo, CEP 17400, e ao senhor presidente da Câmara Municipal, vereador José Pedro Santos Soares, Pedro Santos, na rua Barão Rio Branco, 127-131, CEP 17400, Garça, São Paulo. Sala de sessões, 9/5/2018, Rita Passos.
Informativo. Informo que em virtude... do feriado na quinta-feira e do ponto facultativo na sexta-feira, o protocolo das proposituras para a 18ª sessão ordinária de 2018 será até amanhã, às 18 horas. Informo que a partir de sexta-feira, dia 1º/6/2018, o novo site da Câmara será www.garça.sp.gov.br. www.leg.br. Ressalto que essa medida vem juntamente com a implantação da utilização do sistema do Senado Federal, Interleges. Comunico aos senhores vereadores que os esclarecimentos necessários poderão ser obtidos na Secretaria Legislativa desta Casa e também na nossa, com o nosso analista tecnológico da informação. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em formalidade com o artigo 29 do Regimento Interno, realize a chamada dos senhores vereadores para visando a ordem do dia.
Doutor Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre discussão e votação únicas, o projeto de lei número 53 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 3.786, de 31 de agosto de 2004, e suas alterações, e da outras providências. A mesa informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou substitutivo ao projeto ora apresentado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do substitutivo ora apresentado.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Como todos têm o projeto em mãos, gostaria de pedir para não fazer a leitura do substitutivo, tendo em vista que são muitas folhas.
Algum vereador tem alguma dúvida? Então passaremos à votação e deliberação dos projetos.
E, pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Só para salientar que todos têm o conhecimento e o projeto em mãos.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o substitutivo do projeto de lei número 53 de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário ao substitutivo, informo que será deliberado nessa mesma sessão, por se tratar de matéria oriunda da Comissão de Constituição e Justiça, de acordo com o artigo 155. Em discussão global, o projeto com o substitutivo. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos. Em votação, o substitutivo. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda apresentada.
Doutor Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 53 de 2018, em discussão e votação únicas. Determino o encaminhamento do projeto e da emenda à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a elaboração da redação final, atendendo ao disposto do artigo 159, no parágrafo 2º do Regimento Interno. Item 2º.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor vereador.
Eu e os vereadores que assinaram junto comigo pedimos a retirada do substitutivo que seria lido nesse momento.
Consulta a casa se aceitam a retirada do substitutivo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está retirado o substitutivo, passaremos à votação do projeto na íntegra. Item 2. Entre em primeira discussão e votação únicas a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2 de 2018, de autoria dos vereadores Antônio Franco dos Santos, bacana, Fábio José Policinani, Patrícia Morato Marangão, Paulo André Faneco, Pedro Santos, alterando o artigo 15 da Lei Orgânica do município de Garça, reduzindo para 9 o número de vereadores da Câmara Municipal. A mesa informa que foi retirado substitutivo. Então passaremos à votação do projeto. Consulto a casa se considera objeto de deliberação? Não. Vamos passar à votação.
A discussão.
Vamos passar à discussão. Perdão. Com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, amigos que nos visitam, amigos vereadores, aqueles que nos ouvem pela internet. Eu quero aqui justificar o meu voto. Eu quero ler isso aqui para vocês, entender o meu pensamento, a minha linha de raciocínio e como eu penso sobre tirar de 13 vereadores para 9. A proposta de mudança do número de vereadores já é histórica nessa casa. Nas últimas legislaturas, ela tem sido discutida e rediscutida, como é o caso desta sessão. Os motivos que fundamentaram a apresentação do projeto já foram devidamente expostos na justificativa do autor da propositura. No meu caso, apresento os argumentos para manter o número de edis tal como é atualmente. A primeira principal razão pela qual devemos manter o número atual de vereadores é a representatividade. O artigo 29 do inciso 4º da Constituição, ao definir o número máximo de vereadores, o faz conforme o número de habitantes do município. Para exemplificar, Garça, com cerca de 45 mil habitantes, pode ter até 13 vereadores. Gália, Fernão e Álvaro de Carvalho situam-se na faixa de, no máximo, 9 vereadores. Dividindo o número de habitantes pelos vereadores em cada um desses municípios, temos a seguinte proporção. Garça, um vereador para cada 3.461 habitantes. Gália, um vereador para cada 778 habitantes. Álvaro de Carvalho, um vereador para cada 555 habitantes. Fernão, um vereador para cada 189 habitantes. Assim, pela regra atual, o número de vereadores por habitantes é significativamente maior em Garça do que nas demais cidades vizinhas. Consequentemente, a representatividade popular fica muito menor. Se a regra em Garça for alterada para 9 vereadores, teremos uma razão de um vereador para cada 5 mil habitantes. Isso é 9 vezes menor do que a representatividade em Fernão, por exemplo. A segunda razão é histórica. Ao longo de todas as legislaturas, Garça sempre contou com um número igual ou superior a 13 vereadores. A única exceção foi a legislatura 2009-2012, que contou com 9 vereadores, fato que se deu por força de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, à época que fixou em 9 o número de vereadores para o município com a população semelhante à Garça. Então foi obrigado a ter 9 vereadores, não que foi escolhido pela população. Naquela época, a Constituição limitava entre 9 e 21 o número de vereadores para cidades de até 1 milhão de habitantes. Isto posto, pelo aspecto histórico também, não há razão para reduzir o número de parlamentares. O terceiro argumento diz respeito à austeridade e à qualidade que sempre foi característico da Câmara Municipal de Garça. Não é novidade para ninguém que conhece a história do parlamento garcense que o mesmo sempre foi caracterizado por ter uma estrutura funcional e parlamentar bastante enxuta. A fixação dos subsídios dos vereadores é um exemplo notório. Além do valor do subsídio dos vereadores serem um dos mais baixos de todos interior paulista, a legislatura 2013 e 2016 congelou o vencimento dos vereadores da legislatura de 2017 a 2020 e, pelo que tudo indica, permanecerão congelados para a legislação seguinte, de 2020 a 2024, certo? Mais um argumento, esse argumento aqui, para mim, é o melhor, certo? Diz assim, ó, mais um argumento. Não há demanda explícita da população garcense por uma redução de número de vereadores. O que a população demanda, a bem da verdade, é que os vereadores atuam de maneira operosa. Porque o que tem acontecido na nossa Câmara, infelizmente, é feio. Só tem discussão, só está tendo intriga, muitas coisas erradas e não está tendo trabalho. Eu peço para a população que ela visite o site da Câmara Municipal, que no site vai estar tudo que os vereadores têm feito. Ó, tá, indicação, tá propositura, tá tudo que o nosso trabalho. E outra coisa, procurar saber na cidade o que o vereador tem feito. Porque tem vereador que quer abaixa para 9, mas precisa ver o que ele está fazendo. Tá certo? Então, imposto, vejo muito mais vantagem em manter o número de vereadores em 13 do que reduzi-lo para 9 ou mesmo 11 edis. A população tem muito mais a ganhar com a atual representatividade, que, como dito, é justa, histórica e compatível com as dimensões e importância de nosso município. Muito obrigado, boa noite.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Respeito o posicionamento de cada um aqui. Eu vou colocar o que eu penso, o que eu acho e o porquê eu tenho assinatura do meu nome nesse projeto como um dos autores. Primeiramente, o vereador que me antecedeu falou que a população não tem demanda de solicitação de diminuição. Eu gostaria de uma pessoa da população em si, tem, lógico, uma quantidade, mas a maioria que conversam comigo em toda a população inteira, pelo menos que falaram comigo, são totalmente favoráveis a baixar o número de vereadores. Então eu não consegui encontrar uma rejeição a essa ideia. Pelo contrário, houve uma grande manifestação popular favorável a baixar o número de vereadores. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem clara aqui, por exemplo, foi dito aqui o que o vereador está fazendo. Eu me sinto, sinceramente, às vezes, inútil nessa Casa de Leis. Pois, nesse mandato, nós já tivemos 1.661 requerimentos. É requerimento. Muitos desses repetidos. Muitos desses igual ao teor. Semana passada teve que interromper a sessão aqui, porque tinha dois requerimentos até com a mesma minuta, mesmo título, pessoas iguais. E outra coisa, o que o vereador está fazendo? Eu sinto muito, mas o vereador ele não pode gastar 50 centavos do dinheiro público em execução. Quem executa é o prefeito. Nós podemos passar aqui esse 1.661 que foi feito até agora requerimentos, nós possamos passar para 500 mil requerimentos, colocar aqui 400 mil vereadores. Sabe o que vai mudar? Nada. Porque quem executa é o prefeito. E eu já ouvi isso do prefeito, já falou isso olhando no meu olho, e eu vou repetir para vocês aqui. Ele disse, eu sou o executivo, e eu faço e eu executo o que eu quero. Então, muitos dos requerimentos dos vereadores que entram aqui não são realizados pelo prefeito. Não são. A partir do momento...
vereador.
Pois não?
Requerimento não significa trabalho de vereador. Né? Porque tem as pastas já, que são as secretarias que estão aí para fazer as obras. Você indica requerimento. E você foi muito feliz aí na sua colocação, porque é isso daí mesmo. Você indica e você requer. Agora, quem tem que executar é o gestor público do município. E aí ele executa, se tiver dentro do seu planejamento, e se ele talvez entender que precisa. Se não, não tem poder nenhum, requerimento ou indicação sobre o poder executivo.
Foi bem colocado pelo vereador. E outra colocação. O prefeito, ele está na atribuição dele. Ele não é obrigado a atender requerimento de vereador nenhum aqui. Se o vereador tem um bom relacionamento com o prefeito e consegue fazer os seus requerimentos serem atendidos, parabéns para o vereador, parabéns para o prefeito. Mas não é bem assim que a música toca, e todo mundo que está sentado nessas cadeiras sabe muito bem o que se passa aqui dentro. A gente não pode ser irônico que a quantidade de requerimento é trabalho de vereador. Eu posso fazer 600 requerimentos aqui e não ter nenhum atendido.
Nenhum requerimento
permite outra parte, Leandro?
Pois não?
É mesmo porque o pessoal nem escreve, né? Liga aqui, quem faz é o pessoal da... que trabalha aqui na Câmara. A maioria funciona assim, né? Eu acho que está fora
o assunto. Ué, me concede a parte, vereador?
Pois não, vereador.
É, e número de projetos? O senhor sabe quantos projetos foram apresentados até hoje aqui na Câmara?
103, vereador?
108.
108.
Em 2009 e 2012, quando nós tínhamos 9 vereadores, o senhor sabe quantos projetos foram apresentados no mesmo período?
Não, nesse período não.
69.
Sim.
E projeto também não significa trabalho de vereador?
Posso terminar, vereador? Agradeço. Foi bom colocar esse ponto dos projetos. Só um minuto para concluir, vereador.
Só para concluir.
É porque assim, foi bom ele colocar essa situação, porque quantos projetos foram apresentados? Eu mudo a pergunta. Quantos projetos da oposição foram barrados nessa casa?
Se permite uma parte, vereador?
Pois não.
Pergunta quantas emendas parlamentares foi conseguida, né, no primeiro mandato, em 2017. Pergunta quantas obras foram feitas na cidade e quantas obras foi feito agora. Aí você vai ver produção.
Sim. Então, essa situação burocrática não demonstra o trabalho do vereador. Pois, às vezes, a quantidade de requerimento... isso não demonstra. Eu conheço o vereador aqui que tem quantidade de requerimento pouca, mas, na contrapartida, faz um belíssimo trabalho sem estar na burocracia dos requerimentos em si. E a própria população vai dizer isso, que, por exemplo, eu vou usar um exemplo passado. O vereador que teve a maior quantidade de requerimentos, eles foram reeleitos? Não foram. Então, o que a população quer ver não é número de requerimentos. O que a população quer ver é uma Câmara enxuta, uma Câmara que atende os anseios da população. E qual que é o anseio da população hoje? É a redução da quantidade de vereadores. Por isso que eu assinei, voltaria a assinar, voltaria, se fosse possível, contra esse substitutivo que foi retirado de colocação de 11. Por mim, seria 9, se dependesse apenas de mim. E apenas por esse ponto. Porque eu penso assim, ó. Representatividade. Muitas pessoas votaram... Pode ser até em mim, vou me usar de exemplo. Às vezes as pessoas votaram em mim, achando que eu teria uma postura diante da comunidade durante o mandato, e a partir do momento que a gente senta na cadeira, muda completamente o rumo que a pessoa ia achar, ela não se encontra mais representada. Não se sente representada. Às vezes, tem uma bancada que elegeu um vereador, e assim que ele assumiu, ele mudou de lado, ele saiu. Então, essa representatividade, eu não vejo problema nessa representatividade. Mas eu gostaria de colocar um ponto seguinte. Por que a redução? Tem economia? Tem economia. Os trabalhos são mais enxutos? São mais enxutos. Mas eu acho que a gente tem que começar... Eu, por exemplo, se dependesse de mim, os cortes não seriam só aqui, seriam na prefeitura. Um secretário lá, se for em relação aos salários, ganha um secretário o valor de 2 vereadores aqui. Então nós temos 17 secretariados hoje. Cada secretário ganha o equivalente a 2 vereadores. Né? Quantas secretárias? Todo mundo conhece todos os secretários? Eu, pelo que eu conheço com a população, o pessoal fala sobre os mais conhecidos, educação, obras. Agora tem muita secretaria que as pessoas nem sabem quem existe. E essa secretaria, o secretário,
você dá uma parte
o seu quarto... Pois não, Bruno.
Só para me saber. Como você tá se colocando aí pelos votos que você teve, você vai ficar até o final da legislatura?
Olha, irmão Wagner, vou ser bem sincero. Posso terminar?
Tá.
Eu vou ser bem sincero, irmão Wagner. Se eu for chamado no meu concurso, como que eu já postei no meu Facebook, eu acho que o senhor não tem, porque o senhor deve ter me excluído, eu vou sair do mandato, porque eu acredito que isso aqui não é profissão. Isso não é profissão. Eu penso que nós temos que entrar aqui, até o ponto que nós estamos aqui, nós temos que se doar, fazer o que achar melhor, mas não achar que essa cadeira aqui é um cargo que vai ter pro resto da vida ou vai ter carteira assinada.
Vossa Excelência concede uma parte?
Pois não.
Você citou aí, com propriedade, que hoje são o valor que recebe um secretário... Dois vereadores, é o mesmo que dois
quase
vereadores.
Quase dois vereadores.
Né? Qual dos dois está errado? Ou qual dos dois está certo?
Não entendi a pergunta, vereador. Pode repetir, por favor?
Você disse que hoje o secretário
Sim.
ganha por dois vereadores. O que, que é errado, o que é certo? O vereador ganhar o que ganha ou o secretário ganhar o que ganha? O que é o certo, o que é
Sinceramente,
errado na sua visão?
Na minha visão, o que está errado é o secretariado, porque secretariado, quem tem que ser secretariado é pessoal efetivo, pessoal que está 20 anos trabalhando no cargo ali, está ali trabalhando 20 anos, não tem ninguém que entende melhor do que às vezes a pessoa trabalha 20, 30 anos ali, aposenta no mesmo lugar, e não tem ninguém que entende melhor do que o próprio funcionário. Às vezes, por conta de cargo político, chega uma pessoa de fora e ganha o dobro, o triplo, do que um funcionário público que ganha R$1.000. Então, ao meu ponto de vista, o senhor perguntou, a minha colocação é o seguinte, secretários, eu acredito que deveria ser pessoas do próprio corpo técnico, ou se não, dos efetivos da casa. Ou, no caso da prefeitura, dos efetivos da prefeitura. Porque eu penso o seguinte,
Posso pedir uma parte, vereador?
Pois não.
Inclusive, é o primeiro item da cartilha do prefeito eleito, né? Que ele iria aproveitar os funcionários de carreira para diretorias e secretarias.
Eu não cheguei a acompanhar se houve muitos, mas acredito que poucos secretariados são efetivos. Na verdade, eu não lembro de nenhum aqui agora. Mas em relação ao projeto, meu ponto de vista é esse. Eu sou favorável à redução, sim. Se depender apenas de mim, o meu voto será para que haja redução. E se alguém me perguntar se eu sou contra a redução da representatividade, eu coloco da seguinte maneira. Se o vereador que está aqui, os 9, forem atendidos sem placa de partido, sem placa de oposição, situação, nós não precisaríamos ter 9. Acho que 3, 4 já daria conta. Muito obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos na presidência.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, primeiramente, só vou salientar no que o vereador que antecedeu falou. Precisa ver o que o vereador que apresentou, junto com os outros, né, porque a assinatura foi de 5 vereadores, o que está fazendo. Vou falar para você, ô vereador, que eu faço muito, e você vai ter que fazer muito ainda, para chegar pelo menos em 20% que eu já fiz aqui nessa cidade. Não como vereador, mesmo antes de vereador. Que site?
Peço, por favor,
aquilo ali não significa...
Eu a parte,
peraí, vereador. Eu quero mais um minuto aí também. Acrescenta mais um minuto. Aquilo ali que você fez, aquele mês, isso não significa nada, vereador. Na verdade, é o seguinte, se você é contra o projeto, vota não. Eu, na outra legislação, eu votei contra e fui reeleito. Tá? Então aqui é para ter coragem. Não precisa argumentar porque vai votar ou porque não vai. Entendeu?
Você dá uma parte para mim?
Não, agora não. Ah. Porque eu não pedi parte para Vossa Excelência. Tá? Não pedi porque eu não quis se atrapalhar. Eu acho que é o seguinte, todo mundo está assistindo a televisão aí, está vendo a demanda da sociedade. A estrutura política é que acaba com o país. Cada momento é um momento. Eu fui eleito democraticamente em 3 eleições. Tudo que o sistema implantou, você seguiu a regra e foi eleito. No meu primeiro mandato foi 9 vereadores. Eu vi falar de produção aqui, de requerimento de indicação. Que não é produção, não significa nada requerimento de indicação. Tá? E, aliás, a primeira coisa que um grupo de vereadores fez aqui foi diminuir o número de requerimentos de indicação, porque diz que a prefeitura não estava aguentando mais responder. Está aí, está na casa, quer pegar, leva atrás. Você sabe disso, vereador. Reduziu para 6 requerimentos. Tá? Se isso daí for trabalho, então tem que abrir, tem que deixar para fazer 100 cada um. Daí mostra trabalho. Agora, por que pediu para reduzir? Porque não é produtivo. Está bem claro isso. Acho que Vossa Excelência até votou favorável à redução de requerimento e indicações. Né? Então, o que produção é essa, requerimento e indicação, se você faz um projeto para redução? Então eu não entendi a colocação de Vossa Excelência. Né? Se procurar aí, todo mundo sabe. Então, a realidade é uma só. A discussão é para ver quem ganha. O projeto está aí, não precisa discutir o projeto. Se é contrário, vota não. Se é favorável, vota sim. A demanda da sociedade é o quê? Diminuir a estrutura política no país. Só assim você vai começar a transformar esse país. Tá? Eu, em outros mandatos, eu tive outro posicionamento. Falei da questão de representatividade, sim. Tá? Fui vereador com 9, meu primeiro mandato foi 9 vereadores, fui eleito com 9. Tá? Fui o 5º mais votado naquela ocasião, com 600 e alguns votos. Segundo a legislação, foi para 13, foi contrário ao projeto para 13, que eu acreditava na representatividade. Então, hoje eu mudei de ideia. Por quê? Pega projeto aqui para discutir. Quem que discute projeto aqui, quando vem aqui para votar? São poucos vereadores que discutem projeto aqui. Quem usa a tribuna aqui para discutir projeto quando entra? Tem hora que a pessoa não sabe nem quem está votando. Na hora que vota, fala presente, na hora que vota, fala sim. Então, acontece isso na casa. Então, que produção é essa? Que produção é essa que nós estamos discutindo aqui? Tá? Eu acho que cada um tem a sua opinião, tem seu pensamento. Eu acho que o ponto não é esse a discussão para levar no nível pessoal. O nível é ver a demanda da sociedade. A demanda da sociedade é o quê? Redução da estrutura política no país. Tá? Que os trabalhadores, eles trabalham para os seus impostos, para quê? Para manter a elite política sobrevivendo, né, enquanto a população está aí. Todo mundo está acompanhando a greve dos caminhoneiros aí. É pedágio caro, né? É comida caro, tá? E você vê a maioria dos políticos, né? Tudo aí, tranquilão, né? Para que a categoria ter privilégio? Se o momento do país é ruim, se fosse bom, está todo mundo, a sociedade está sobrando dinheiro, a sociedade está com saúde, está com remédio no posto, está com atendimento de qualidade, então tudo bem, né? Aí até que a sociedade ela não vai, né, cobrar tanto essas questões, mas eu acho errado também. Agora, você está hoje sem gasolina e posto, tá? Está todo mundo correndo atrás aí, atrás do empreguinho, do bico, porque nem conseguir trabalho tem mais. E você começa a argumentar para ter privilégio. Então, acho que a sociedade está na hora também, né, de começar a colocar esses assuntos em pauta. Vamos discutir o que a sociedade quer. O que a população deseja. Tá? Eu duvido também, estou com o presidente aqui da casa, que eu duvido que a sociedade quer 13 vereadores. Tá? Então você está fazendo um projeto atendendo uma demanda da sociedade. Quer pedir uma parte,
vereador? Você é de uma parte?
Oh, pois não. Cedo.
Só para motivo de raciocínio, né? O vereador disse que o momento político pede a redução e tal. Concordo com o vereador, isso de fato acontece mesmo. Mas essa redução é para daqui 3 anos, né? Não é para agora. Então, o momento político daqui 3 anos, a gente não consegue prever, né? Então, eu torço para que seja melhor e trabalho muito para isso. Mas o que eu queria questionar é o seguinte, então, nós estamos votando hoje para um projeto para daqui 3 anos. Então, nós estamos levando lá na frente, daqui 2 anos, meio, 3 anos, a situação que a gente está vendo hoje como descritiva. É só essa a colocação que eu queria fazer.
Tá certo, vereador. E é um fato. Você sabe por quê? Porque quando você recebe o voto da população, você é eleito democraticamente para representar toda uma sociedade. Tá? E você tem uma lei orgânica do município, e você tem um regimento da casa também, e você, Vossa Excelência, como advogado, sabe muito bem disso, que tanto a população quanto o agente político, e principalmente o agente político, ele tem que saber das leis e dos direitos. Né? Então, Vossa Excelência sabe muito bem que a oportunidade que você tem é de fazer realmente o que a lei manda. Tá? Eu até entendi a sua colocação, porque você talvez estaria pedindo para reduzir agora. E você disse muito bem, na questão anterior, que o subsídio foi congelado na outra gestão, né, para que o vereador que disputasse a eleição, ele não sabia que ele ia ganhar. E ele ganhou, e a população deu esse direito para ele. Então, só para a gente chegar, né, no consenso, tá? Na discussão inteligente, não na discussão tendenciosa. Tá? Uma discussão querendo desviar, né, o foco do que a gente está discutindo aqui. Só para completar, mas eu cedo a parte para Vossa Excelência, que é 20 minutos a discussão do projeto, depois a gente pode voltar também como líder de bancada, então o assunto pode se estender, né, muito ainda. Mas a questão é, vereador, quando você disputa uma eleição, você tem que estar atento aos fatos, tá? Então, esse direito que você tem de representar com 13, foi a própria população que te deu o direito, porque você ganhou no voto, você ganhou nas urnas. Porém, você tem o direito, né, que você recebe de poder legislar e de apresentar projeto, tá? A questão é, por que o momento pede isso? Porque é um momento importante, é um momento decisivo para o país, tá? Aonde você corta privilégio, né, de uma classe que sucateou uma nação, tá? Não estou querendo falar assim, estender para nós aqui. Mas hoje, a política é uma instituição falida. Quem que acredita em político hoje no país? Né? Embora tem muitas pessoas honestas, sim, acredito. Tanto na vida pessoal, como na vida política. É lógico que a gente não pode generalizar. Mas a questão é, os exemplos saem de lugares que você menos espera. Tá? Os bons exemplos. E esses exemplos têm que seguir em frente. Tá? Gostaria de salientar aqui, que bem dito pelo presidente da casa, que aqui não é emprego. Aqui é um mandato. Um mandato casual, que amanhã pode acabar. Né? Eu até entendo a preocupação e a discussão de alguns companheiros, mas aqui é um cargo passageiro. E, felizmente, eu permaneci aqui durante 3 mandatos porque a gente tem um reconhecimento na sociedade. Tá? Primeiramente, a produção ela é importante do vereador, mas você também não pode ser um alienado político. Você tem que ter independência política. É isso que a sociedade quer ver. Você tem que discutir os fatos que realmente você levam e demonstram para a sociedade que você é uma pessoa a parte da política. Tá? Com 3 mandatos aqui na Câmara, estou falando de mim mesmo e de todo o trabalho que eu fiz aqui. Primeiro, eu nunca prejudiquei uma gestão pública. Nunca atrapalhei um gestor público. Só de você fazer isso, já é uma grande coisa que você faz para a sociedade. Tá? Embora a gente discute os assuntos e os fatos com muita inteligência, tá? E com conhecimento também. O que eu falo conhecimento é porque entra projetos aqui na Câmara e, às vezes, né, nem se discute. Nem se fala porque está votando ou não está. Tá? Então, acho que é um direito de cada um. Mas quando entra um projeto aqui na Câmara, se vai prejudicar, vai tirar direito, ou se vai beneficiar, tem que ser discutido. Eu acho que é interessante isso para a própria sociedade. Ela quer ver o quê? Ela quer entender o que é um poder legislativo. É por isso que eu falo que a política é uma instituição falida. Por quê? Como o Pedro disse aqui na tribuna, muitos vereadores que disputaram com outros candidatos, não estou falando que isso é errado, né? Que eu acho que é até saudável. Mas, rapidamente, o pessoal já sai do seu mandato, assim, da sua ideologia política e já bandeia rapidinho, né? Agora, não adianta você entrar como vereador e representar um partido. Você tem que ter um ideal também. Qual que é o ideal? O que você quer ver? Entendeu? O que você sabe do seu partido? O que você sabe do socialismo, do capitalismo? O que você sabe da discussão de projeto? Agora, requerimento. Tá bom, vamos lá, vamos pedir para tapar buraco. A semana que vem, já deixo para o Antônio aqui. Coloca 10 nomes de rua aí e pede para tapar buraco. Porque a maioria das ruas tem buraco, né? Então você pede. Fala, beleza, daí é a produção. Isso não é a produção, vereador. Isso não é produção. Tá? Primeiramente, que tem as pastas, tem as secretarias que já ganham para isso, como o vereador disse. Secretaria, né, a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Obras. O que ela tem que fazer? Tem que tapar buraco, tem que pintar a sarjeta, né, tem que fazer a calçada dos bens públicos. É isso. Está lá, está a estrutura pronta. A estrutura está pronta. É para isso. O vereador, ele pode indicar? Pode. Estou falando que não pode, ele pode, mas isso não é produção. Então quer dizer, o cara tampou um buraco ali, ele fez o encaminhamento porque o vereador pediu. E o vereador que pediu e não fez? Então quer dizer que o requerimento, a indicação dele não vale de nada? Então assim, é uma discussão meia que não tem fundamento. Tá? Emendas parlamentar. Quantas emendas veio aqui? Quantos vereadores conseguiu alguma emenda parlamentar? Se conseguiu, ótimo, ótimo. Ajuda a cidade. Tá? Isso eu entendo como produção. O vereador saiu daqui, foi lá em São Paulo, como eu vi vários vereadores que foram em São Paulo, que eu acho isso interessante, foram lá, trouxe recursos para o município, isso é produção. Isso eu entendo como produção. Você traz o recurso, vai beneficiar alguém, vai beneficiar algo. Isso é produção. Mas enfim, a discussão, eu posso ficar falando aqui 20 minutos, 30 minutos, mas a questão é, eu fui eleito democraticamente, tive os votos, estou aqui em mais um mandato. Esse mandato, penso diferente como o outro? Logicamente. É óbvio que eu penso. Né? Porque se você não evolui, você vai retroagir. Você tem que evoluir. Entendeu? No mandato que vem, se caso a gente for eleito, vamos tem que melhorar mais. Na escola você começa. No primeiro ano, você aprende a ler e escrever. No segundo, você já vai evoluindo. Né? Já pensou que você chegar na quinta série e está lá no primeiro ano e não aprendeu nada? Né? Então você tem que evoluir. Isso é a ordem natural das coisas. Entendeu? Então é um exemplo simples. Né? O que você não fez no passado, e se você tiver uma oportunidade para fazer no futuro, você tem que fazer. Porque você teve a oportunidade para fazer no futuro. Né? Como prefeito de 3, 4 mandatos, né? Talvez no seu primeiro mandato, ele não foi, né, aquilo que atendeu a demanda. Mas no próximo mandato, ele pode fazer diferente. Se ele tiver oportunidade também, né? Então, assim, esse projeto, iniciei os trabalhos aqui para que ele entrasse na Câmara. Tive assinatura de alguns companheiros aqui, que entendem da mesma maneira. Mas o projeto é simples e quero ser bem claro. Estamos fazendo esse projeto que atendendo uma demanda da sociedade. Agora, se fizer uma pesquisa aí na rua e trouxer aqui e falar que fica 13, eu voto para 13, não tem problema nenhum. E retiro até o projeto. Se quiser colocar o substitutivo, no caso, para adiar, vamos fazer uma pesquisa semana que vem. E daí se a população entender que 13 é o suficiente, a gente deixa os 13, não tem problema nenhum. E saliento de novo, votei contra no passado e fui eleito. Hoje sou favorável à redução, porque eu entendo assim. E se algum vereador que entender que não deve abaixar, vota e faz seu trabalho. Vota contra, faz seu trabalho e numa próxima eleição, né? Se a população entender que não é porque você votou para 13 vereadores e que você não foi competente o suficiente para estar aqui representando novamente, isso não é uma discussão. Não é o voto que vai tirar você da cadeira. Mas sim a coragem para poder votar e defender o seu pensamento. Se 13, ela aumenta a representatividade. Se eu acho que 13 aumenta a representatividade, eu voto sim. Se eu acho que não, eu voto não. Só que tem que ter peito para votar. E acabou aí. E mostrar seu trabalho e a população entender que você é competente para permanecer no cargo. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Uma palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, em primeiro lugar, quero deixar claro que eu até nem esperava uma discussão tão acalorada, né, em relação a esse assunto, porque eu, honestamente, eu acho que ambos os argumentos são válidos, são bastante válidos. Eu mesmo, em 2013, quando esse projeto deu entrada na casa, eu optei, nem sei se chegamos a votar, mas eu me posicionei favorável a manter os 13 vereadores. Em 2016, depois que houve uma pesquisa realizada pela presidência, né, pela mesa naquela ocasião, mais de 90% da população optou por 9. E eu disse, com todas as letras antes da pesquisa, eu falei, se a Câmara Municipal está perguntando a opinião da população e a população fala 9, quem sou eu para vir aqui e votar diferente? Vim e mantive, votei exatamente aquilo que a pesquisa na época apontou. 9 vereadores. Na época acho que foi 90% deu de reduzir a quantidade de cadeiras. Mas ainda assim o número foi mantido e é vida que segue, né? Hoje nós temos uma Câmara com 13 vereadores. Eu entendo o seguinte, é óbvio, é evidente que não é cortando aqui em Garça 4 vereadores que muda alguma coisa significativamente em relação às finanças municipais. Não acho isso. Mas eu entendo, sim, que hoje nós estamos precisando de menos Estado. Nós estamos precisando diminuir, reduzir esse Estado. Para trazer alguns números aqui, na Constituição de 88 para cá, tá? De 88 para cá, foram criados no Brasil 1.179 novos municípios. De 88 para cá. Imagine então, cidadezinhas pequenininhas, né, que não eram distritos, se tornaram cidades. 1.179 novos municípios. Cada município desse, com um prefeito, com uma Câmara de Vereadores, com, sei lá, 10 a 20 secretários, toda uma estrutura. Naquela época, em 88, a gente tinha uma carga tributária no país de 24% do PIB. 24%. Hoje nós estamos com uma carga tributária de 36% e o governo gastando 10% que não tem. Quase 10%, né, a mais do que arrecada. Então nós estamos hoje, 10% do PIB a mais. Nós estamos hoje com um Estado que transita por ele 45% de toda a riqueza gerada no país. 45%. Então, o meu voto hoje, para reduzir para 9, ele é muito mais uma sinalização daquilo que eu entendo que o nosso país precisa, que é menos político, menos Estado, né? Mais... isso sim é dar força para a população. É menos Estado e mais o cidadão. Eu acho que é isso que está faltando hoje para o nosso país. A gente vem com uma carga tributária que só cresce, é lógico, porque os gastos correntes só aumentam, né? Então é isso que nós estamos vivendo hoje no nosso país. A crise que a gente está assistindo hoje é justamente essa, né? Por que que sobe hoje tanto o preço da gasolina? Metade é imposto. Metade é imposto. Agora, é lógico que tem que cobrar muito imposto. Para manter a máquina desse tamanho, né? Do tamanho que nós temos hoje de máquina administrativa, né? Dentro de prefeituras, do Estado, no governo federal, é claro que nós vamos precisar cada vez de mais impostos. Então, é evidente que se a gente olhar só para o nosso mundinho aqui, não são quatro vereadores a mais ou a menos que vai mudar alguma coisa significativamente. Mas eu acho que é sim uma sinalização. Imagine que cada um desses 1.200 municípios criados depois da Constituição de 88, se cada um desses municípios reduzissem em quatro vereadores seus parlamentos, seriam 5 mil cadeiras a menos. Imagine como seria significativo. Então, eu voto aqui muito mais como um sinal daquilo que eu acredito hoje que falta para o nosso país, que é menos Estado e mais poder na mão do cidadão. Essa é a minha visão hoje, tá? E em relação, só uma observação que eu gostaria de fazer, que eu vi alguns vereadores, acho que foi até o Frabete e o Pedro, debatendo aqui em relação à quantidade de projetos de leis apresentados por vereadores. E até achei interessante os números que foram colocados, eu não tinha feito essa pesquisa. Mas eu acho que nós estamos precisando também de menos lei. Nós estamos precisando de menos regulamentação nesse país. Não adianta a gente ficar criando lei aqui, toda sessão, votar aqui 5, 6, 10 leis de cada vereador. Porque essas leis, elas estão só criando obrigações, obrigações, obrigações. É obrigação para o comércio da esquina, é obrigação para o mercado, é obrigação para o banco, é obrigação para o cachorreiro, o cara que vende cachorro-quente. É só isso que a gente cria aqui na Câmara. É só regulamentação. É só dificuldade. Cada lei dessa, muitas vezes, é dificuldade. Eu permito.
Então, foi bom você tocar no assunto de projeto. Pode procurar aqui na casa. Deve ter uns 2.000 projetos. E é só projeto de gaveta. A maioria não é efetivado. É só para dizer que tem número de projeto cada vereador aqui dessa casa.
Vereador,
é uma realidade. E eu proponho aqui, os vereadores que quiser, para pegar o número de projeto que está na gaveta ali e que o Poder Executivo ele coloque em vigor.
Ainda, então, eu concordo com o vereador, e ainda bem que estão na gaveta. Honestamente, ainda bem que estão na gaveta. Porque se for também para fiscalizar tudo, para fazer tudo também acontecer, não acontece mais nada. Porque é muita lei. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: qualidade. Nós precisamos de qualidade, não de quantidade. Não adianta eu vir aqui e dizer, nós fizemos aqui, em um ano, 110 novas leis. Tá, vamos olhar a efetividade de cada uma delas. Vamos analisar o que realmente é importante para o município, né? O que realmente trouxe ganho, trouxe benefício para o município. E eu, honestamente, vou na contramão disso. Em relação à produção, requerimentos, questionamentos, eu já comentei várias vezes, eu não espero, de forma alguma, que algum vereador da situação tenha mais requerimentos do que eu, que sou oposição. Vereador de oposição vai ter mais produtividade, é uma tendência a ter mais produtividade. Tenho certeza, o vereador Frabete, por exemplo, tenho certeza que ele vai ter menos requerimento que eu, porque ele não precisa, ele está dentro do gabinete do prefeito todos os dias. Não tenho dúvida disso, eu não estou. É natural que ele tenha menos requerimentos do que eu. Se pegar a legislatura passada, eu tinha bem menos requerimentos. É natural. Agora eu tenho mais requerimentos. Porque uma Câmara, um Parlamento, é justo, é válido, é necessário que haja situação e oposição. Faz parte da democracia. Se a gente tivesse uma Câmara formada só por situação ou só por oposição, seria um caos instalado. Isso não é bom. Não é bom para a democracia, não é bom para o município. Nós precisamos ter essa questão dessa representatividade nesse sentido. Porque qual é a função do vereador de fato? Às vezes eu acompanho, até nas redes sociais, algumas pessoas trazendo algumas opiniões que eu discordo, mas eu percebo que muita gente não sabe sequer qual é a função do vereador. Tem muito trabalho de vereador que ele é silencioso. Nós temos uma função aqui primordial, que eu acho que é primordial, que é, não é nem a palavra, não é nem fiscalizar. Não é nem fiscalizar apenas. Mas nós damos o aval para praticamente tudo que a prefeitura faz. Aquilo que é de mais significativo passa pelo aval dessa Câmara. Passa por aqui. Né? E às vezes eu concordo com o vereador Bacana no que ele disse aqui, às vezes eu sinto falta do debate por parte de uma série de vereadores. Eu acho que falta, sim. Eu acho que tem assuntos que eu falo assim, pô, jura que os vereadores não vão se posicionar? Que vão simplesmente falar sim e tudo bem? Não, eu acho que falta. E representatividade de verdade, para mim, é isso. É o vereador vir e se posicionar em relação àqueles temas que estão sendo debatidos. Porque é isso que a população espera quando elege um vereador aqui. Apontar, tem buraco, não sei aonde, também, tudo bem, legal, mas a prefeitura tem quem faça isso também. A prefeitura faz esse trabalho. E eu quero fazer só uma observação aqui em relação a quadro de funcionários, a quadro... Isso eu falo. Isso é uma verdade, eu concordo com o vereador Wagner, quando ele coloca que a nossa Câmara é uma das câmaras mais econômicas do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. E não só a Câmara, como também a prefeitura. Nós não temos uma prefeitura inchada. Nós não temos. Quem disser que Garça tem uma prefeitura inchada, não conhece a realidade do município. Porque isso não é verdade, seja nessa administração, seja na anterior ou na outra. Nós não temos um quadro de funcionários inchados. No passado nós tivemos ali um aumento excessivo de cargo comissionado, tal, tudo bem, é outro assunto, não quero entrar nisso agora, mas nós não temos um quadro de funcionários inchado. Eu tenho certeza que em qualquer setor da prefeitura que você for hoje, os responsáveis, os líderes, os diretores, os secretários vão argumentar que falta funcionário. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Então, essa também é uma verdade, que eu acho que também tem que ser dita. Então, eu vou até aproveitar, eu estou vendo, por exemplo, o Júlio ali com um cartaz falando, reduza o salário também. Vamos discutir o salário. Ué, vamos discutir o salário. Não tem problema algum em discutir salário. Eu acho que se for considerado que nós ganhamos muito, que nós estamos ganhando mais do que nós merecemos, eu acho que tem que reduzir sim. Mas eu acho que... Não, mas, ó, Júlio, desculpa, honestamente, ele tá questionando o salário do prefeito, tá? Até para que as pessoas possam entender o que a gente está falando. Ó, honestamente, eu sei o que é ser um prefeito de uma cidade, eu sei o que é, tá? As pessoas não sabem, desculpa, mas não sabem. Não sabe, ó, tem uma frase que eu ouvi, que é o seguinte... Você sai da prefeitura, mas a prefeitura nunca sai de você, tá? E é uma verdade, lógico, ninguém é obrigado a ser candidato, ninguém é obrigado a ser prefeito, ninguém é obrigado a ser vereador. Mas essa frase, ela é muito verdadeira. O prefeito sai da prefeitura, mas a prefeitura nunca sai dele. Sabe por quê que ela nunca sai dele? Porque nós estamos num país hoje que tem tanta regra, é tanta legislação, é tanta regra, é tanta burocracia, que nós temos hoje, eu falo, né? Eu tenho pai que foi prefeito 4 vezes... Ele tem que responder coisa hoje de 2008 ainda. Coisa de 2008. Ele não é prefeito mais. Ele não é prefeito mais. Mas as responsabilidades, aquilo que ele assinou no passado, aquela ação, as atitudes dele no passado, refletem em... E não estou dizendo, fez coisa errada. Não, não fez. Posso dizer. Falo que pelo meu pai não tem uma condenação de nada. Graças a Deus. Não tem condenação nenhuma, sempre se defendeu, sempre está com as contas tudo aprovadas, mas tem os apartados. Isso daí É uma realidade, e isso vale também para essa Câmara. Ninguém ganha, tá? E é um ponto que é interessante de se colocar também, que em relação a salário, as pessoas ganham pela responsabilidade que têm. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida de que é muito pior, né, a pessoa que está trabalhando lá na lavoura, que está sofrendo lá, que ganha uma miséria. Não tenho dúvida disso. Isso daí é evidente, né, que acontece. E a gente fala, agora, aqui...
Eu peço que, por favor, que não haja manifestação e que o vereador não, por favor.
Desculpa, mantenha o assunto. Esse nosso assunto fica para uma audiência pública, mas eu entendo o seu posicionamento. O que eu quero dizer é o seguinte, é lógico, a questão do se ganha pela responsabilidade que se tem é muito válida. Eu já tenho certeza absoluta, desculpe os vereadores aqui, que haverá vereador aqui, e não que houve má fé, já disse várias vezes que não, mas há vereador aqui que vai ter que responder para o Ministério Público por causa de voto que proferiu aqui, vai ter que responder, né? Eu estou agora respondendo um inquérito de 2016, consciente, com a consciência tranquila de que eu fiz o correto. Consciência tranquila, mas eu vou ter que me defender. Eu vou ter que defender, porque é uma questão da responsabilidade que se tem. Então agora, se for considerado que nosso salário, que nosso é alto demais, se a gente acreditar nisso, se é um anseio da comunidade, vamos reduzir, não tem problema algum. Para mim não tem problema algum, e eu disse no passado e repito agora. E acho que se isso for acontecer, não tem que ser em próxima legislatura nenhuma, tem que ser nessa. Porque não, nada de cortar na carne do outro. Né? Penso isso, sempre defendi isso e reafirmo. Agora, vamos analisar essas questões com responsabilidade. Né? Sem demagogia, sem fazer demagogia. Né, porque eu acho que não é o caso. É uma verdade o que o Wagner falou. A Câmara de Garças funciona com 7 funcionários, 13 vereadores, e é uma das câmaras mais enxutas do Brasil. Não tenho dúvida nenhuma disso. Historicamente é assim. Tá? Agora, já me alonguei demais, até peço desculpa. Apenas quero reiterar aqui aquilo que eu já disse anteriormente. Eu voto hoje a favor da redução por uma visão daquilo que eu espero para o nosso país: diminuir menos Estado e mais poder na mão do cidadão. Obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
A palavra, vereador Rafael Frabete.
Ah, desculpa. É porque era Patrícia, estava... Posso... Desculpa, é que eu cheguei aqui e não tinha percebido, eu já tinha escrito a Patrícia.
Consulta, senhor secretário, senhora dos inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu gostaria primeiramente de dizer que também é a minha terceira legislatura. E na primeira, como o vereador Antônio Franco aqui hoje disse, nós éramos em 9. Sinceramente, a Câmara era bem melhor. Eu posso falar isso e penso que você, vereador, tem o mesmo pensamento. Os trabalhos fluíam normalmente e ninguém passou nenhum apuro na cidade por falta de vereador. Hoje a população clama... por honestidade, clama por justiça, clama por políticos que representem de fato o povo. Aí se nós pegarmos tanto 9 ou 13 vereadores, será que estão representando o povo de fato? Eu concordo muito com o que aqui foi falado. Não é o número de projeto, não é o número de indicação, nada disso. Nós estamos representando a população diariamente. Quando as pessoas dizem que vereador trabalha só na segunda-feira, é por isso que eu não concordo, nós estamos representando a população diariamente quando acompanhamos o que acontece na nossa cidade. Quando nós vamos em postos de saúde, na terça, na quarta, na quinta, quando alguém te liga num sábado, num domingo, que acabou um leite, que não tem leite na prefeitura, que não tem fralda. Eu acho que isso sim é você estar mostrando trabalho junto à comunidade. Voltar para a Câmara com 9 ou com 13, eu garanto para vocês que é do trabalho que nós realizamos durante os 4 anos. Eu não tenho dúvida disso. A primeira eleição eu fiquei em segundo lugar, o primeiro foi o Wilson Alves, e era um vereador muito atuante. O Vi, todo mundo se recorda do trabalho que ele fez aqui em Garça, e até eu observava isso durante o mandato, o que ele fazia. E no segundo mandato, eu acho que eu fiquei em quarto lugar, ficamos com o Cristóforo, o Paulo André, o Elido Gás, e aí eu fiquei em quarto lugar. Agora, nessa eleição, eu fiquei em segundo lugar. Paulo André em primeiro, eu fiquei em segundo. Então, gente, voltar para cá, se for pelo nosso merecimento, obviamente é pelo nosso trabalho. Isso não me resta dúvida. Porque muita gente sabe, sim, o que o vereador faz hoje com rede social, e não é só o tal do Facebook, é o WhatsApp, é tanta coisa. O povo encontra a gente a hora que quiser. A hora que quiser. Eu recebo mensagens no WhatsApp de pessoas que eu nunca passei em meu telefone. Mas hoje eles nos encontram. E é excelente essa oportunidade. Então, eu tentei, o ano passado, apresentei o projeto, mas não chegou a ter 5 assinaturas. Agradeço imensamente ao vereador Bacana, que esse ano se propôs a apresentar e colocar a sua assinatura. O ano passado nós só tínhamos 4. Com o vereador, até então no segundo mandato, com o Julinho Filho, nós tentamos também a redução, não se concretizou. E precisamos, como você disse, Paulo André, menos Estado, mais poder para a população. É tão falado esse tema aí, empoderamento. Empoderamento para quem? Tem que ser esse empoderamento de fato para o povo. O povo hoje se sente representado por todos os vereadores? Aquele que votou em você se sente representado? A pessoa tem certeza disso? É ou não é? Então, eu acho que temos que avaliar as nossas ações e pensar também na crise que o nosso país passa. Olha, essa crise já tem mais de 4 anos. Agora, para terminar esse mandato, tem 2 anos e meio. Alguém acha que em 2 anos e meio, do jeito que hoje está, essa crise vai passar? Infelizmente, eu acredito que não. E Garça pode ser um pingo de areia, mas vamos começar a dar o exemplo aqui no nosso município. É uma Câmara enxuta? É uma Câmara enxuta. Pode ser ainda mais. Quanto custa um vereador por ano? Acho que o Fabinho Policinani fez as contas, Fábio. Você estava fazendo, né?
Se permite uma parte?
Sim, permito.
Sai 39 mil por ano. Isso fora os encargos. Se você calcular isso no final de cada ano, quanto não dá?
Bom, vamos colocar aí cerca de 39 mil por ano. São 4 anos. Aí você pega mais 4 vereadores, se a gente reduzir. É um montante considerável, sim. É um montante considerável para a gente melhorar muita coisa, porque a Câmara devolve o que não usa. Ah, mas a Câmara tem direito a pegar 7%. Ainda bem que não pega. Já pensou pegar para o tribunal ficar apontando? Pega horrores e devolve a maioria, quer dizer, está amarrando o trabalho do prefeito. Então, pode pegar até menos, para não ter que devolver tanto. Economizar e pedir menos. Está pegando 1,5%? Pegue 1%. Vê o tanto que gasta, pegue menos. Ou pode estar devolvendo antes também, como já aconteceu quando eu fui presidente aqui, eu devolvi antes, a pedido do Cornélio, ele justificou o porquê, ele queria antes esse dinheiro. Então, a Câmara tem que economizar, sim. E aqui hoje foi mencionado que um presidente, ele fez uma enquete, foi o Adamir. E, na época, nós tínhamos o balcão, a secretaria funcionava aqui embaixo, e ficou para a população dar a sua opinião, assinar uma lista, ou se não quisesse assinar, mas colocar um papelzinho na urna. 90% da população queria 9 vereadores. Hoje, sai aí nas ruas perguntando. Eu só ouço o povo falar. 9 já está até muito. Mas a gente não pode ter menos do que 9. Em relação à remuneração, que não é o assunto de hoje, eu sei que também é um assunto polêmico, mas eu peço à mesa que pense nessa proposta que pode sair somente da mesa. Eu parabenizo os vereadores Paulo André, Pedro Santos, nosso presidente, bacana, e também o Fábio e aqueles que votarem sim hoje, por essa decisão importante. Não tenham medo, não tenham medo. Vamos atender os anseios da nossa comunidade. Vamos ver o que de fato a população quer e vamos trabalhar para o povo, gente.
Permite uma parte, vereador?
Sim, vereador.
Até mesmo porque a gente tem que entender que isso aqui é um cargo passageiro. Isso aqui é...
Sem dúvida.
A gente foi eleito para ficar 4 anos aqui. E os próximos anos, a gente tem que se preparar, né? Para quê? Para que a gente conviva com a realidade. Então, não é um cargo que porque um vereador ganhou um mandato que ele vai ficar aqui, um cargo vitalício. Isso não existe. Isso é um cargo passageiro, que a gente faz a nossa parte com a sociedade e depois depois, se não for eleito, retoma sua vida comum, sua vida social. E quem faz seu trabalho social pode continuar fazendo da mesma maneira.
Exatamente. Entendeu? Tanto seu trabalho social você vai fazer sendo vereador ou não. Como tem muita gente que não voltou para a Câmara e continua. Continua fazendo um trabalho bonito, eu sei disso. Eu posso falar até aqui do Eli do Gás, que continua fazendo um trabalho bonito aqui na cidade, ajudando muitas pessoas. E tem muita gente que faz um trabalho social que nunca foi vereador e faz melhor que muito vereador. Isso eu não vou ficar citando aqui, porque tem muita gente. Mas isso, o trabalho de cada um, acho que cada um deve analisar o que faz, o que deixa de fazer, se a população está gostando ou não está gostando. Mas hoje o que a população pede é diminuição de salário, diminuição de número de vereador. Ah, você acha que você produz pouco, que você merece ganhar menos? Eu acho que eu faço um bom trabalho, mas tem gente que não merecia nenhum salário. É a minha opinião. É a minha opinião aqui na Câmara. Eu penso dessa maneira e respeito a opinião de todos aqui. Sabe por que a gente era melhor em 9 até? Com tantos pontos que nós falamos, até pelo perfil na época dos 9. Um pessoal que o prefeito teve a maioria, mas era uma turma que sabia discutir. O bacana lembra disso. Nós não tivemos tantas brigas aqui no primeiro mandato, não. Porque o Afrânio era petista, o Afrânio era base e de uma educação ímpar. Sabia expor a sua opinião e aceitar a opinião divergente. Isso é sensacional, Julinho Filho também. Então isso que é importante, gente. Ah, eu penso assim e não quero que ninguém pense diferente. Ah, eu sou o rei, eu sou a rainha e todo mundo aqui tem que fazer o que eu quero. Empoderamento é isso, é o que eu quero. Não é. A sua vontade nunca vai ser a maioria. Paulo André aqui falou, a oposição é sadia, é sadia. Eu me recordo até, e vou aqui falar, do seu Pedro Valentim Fernandes. O seu Pedrinho, saudoso Pedro Valentim Fernandes, ele uma vez me encontrou e falou assim, a Câmara tem que ser independente, não é só na Constituição que é um órgão independente. Vereador, ele tem que votar o que ele pensa, o que ele quer. Nós não vamos prejudicar nenhum prefeito com o voto consciente. Eu tenho certeza absoluta disso. Graças a Deus, eu coloquei no meu material de campanha independência. Talvez seja por isso que hoje eu não estou junto com o prefeito. E falei isso para ele até antes da candidatura. Falei, ó, eu gosto de ser independente. Graças a Deus. Estou aqui, continuo aqui, os 3 mandatos, assim eu fiz. E assim indico para que todos façam. Porque você consegue fazer um bom trabalho, você consegue ser respeitado. Pode muita gente fazer cara feia, isso não me importa. O que importa mesmo é a gente andar com dignidade pelas ruas e a maioria das pessoas que nos param dizerem, ó, eu admiro o seu trabalho. E quando eu sou criticada, porque a gente é criticado, graças a Deus, tem como melhorar. Eu apresentei um projeto, sei que não é assunto, vou falar muito rapidamente, sobre o horário do comércio. Tem gente criticando, nós vamos pela maioria, presidente, sempre. Só que as ideias devem ser debatidas. Você nunca vai ser unanimidade. Então, se a gente tiver que retirar um projeto, retira. Se não tiver que retirar, não retira. Se tem abaixo assinado do povo sobre o horário do comércio, sobre redução de vereadores, vamos ver o que a maioria pensa. Eu sou muito tranquila para isso, muito tranquila. De repente você acha que você está com a razão e não está. Então você tem que ouvir todos os argumentos. E ouvindo o que a população fala, nós temos que diminuir. Aqui foi falado, daqui a pouquinho a gente dá uma parte, Fábio, sobre secretarias. Acho que foi você, Antônio Franco, que falou? Pedro? Foi o Pedro. Sobre secretarias. Mesmo sendo, Paulo André, uma prefeitura enxuta, uma prefeitura sem dinheiro, tem secretaria que... Eu fui contra a criação da Secretaria de Turismo. Passou aqui o projeto criando em um dos mandatos. Eu fui contra e sou contra até hoje ter essa secretaria. Um departamento estava muito bom. Tem outras aí, Secretaria de Comunicação, também fui contra. Dá para ser um departamento. Ah, mas economiza pouco. Gente, mas economiza. Disso eu não tenho dúvida. Então, Pedro, parabéns também pelo seu raciocínio, por você estar fazendo esse comparativo. Tem secretária que trabalha demais e merece? Tem. São secretarias que elas estão, como dizia o Panza Neto, o Panza falava, a prefeitura é uma locomotiva. Então todas as rodas têm que estar juntas. Tem secretário que está lá dando sangue. Tem outros que a gente não vê produtividade alguma. Então que a Câmara seja o exemplo para o próximo mandato e que o próximo gestor também seja um exemplo nisso. Que repense o número de secretarias. Tem secretaria aí que a produtividade é zero e um departamento dava muita conta. Fabinho, seu à parte.
Se permite uma parte, vereadora?
Claro.
Eu vou só fazer uma correção. Cada vereador, ele sai por ano, sem contar os encargos, R$ 36 mil. Em um ano, ele custa R$ 144 mil. E em quatro anos, ele vai custar, o total dos quatro vereadores a menos, será de R$ 576 mil.
Esse 144 seria o ano?
O ano.
Dos quatro?
Dos quatro.
E no mandato todo?
R$ 576 mil.
Então, gente, 500 mil. Você acha que isso é pouco? 500 mil? É ou não é? Então, é um montante considerável para a crise que a gente passa e que, infelizmente, a população sente muito. Então, eu sou favorável à redução, espero que o projeto seja aprovado e que no próximo mandato a gente tenha uma Câmara mais enxuta ainda. Obrigada a todos que apoiam essa ideia, que é a maioria aqui da nossa cidade. Boa noite.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Boa noite, senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Estou ouvindo atentamente todos os posicionamentos para que possa formar a minha opinião também. A redução desses quatro vereadores, quando eu olho para a nossa Câmara Municipal aqui hoje com os 13, eu não enxergo um número de pessoas que está sendo deixando de ser atendida. Eu enxergo uma classe ou um grupo. Porque qualquer um dos 13 que eu olhar aqui e tirar da minha cabeça, que como se não estivessem aqui, estão sim deixando de representar um grupo de pessoas. E pode ser que a representação dessa classe, não tendo um vereador eleito, não seja representada por nenhum outro. É uma preocupação. Vamos agora, tratando de redução de valores, se nós reduzirmos esses valores, nós devolveremos ao município, então, 500... Eu não vou tratar de valores porque a conta dele aí não é a conta que eu fiz. Então, nós devolveremos ao município, juntamente no duodécimo, um pouco mais de dinheiro. Mas muitos vereadores reclamam aqui que o município não executa o trabalho que eles pedem. Então, vou dar uma ideia. Que não me falte a modéstia, mas do meu salário, do que eu recebo como vereador, eu ajudo muita gente. As pessoas que eu ajudo estão ouvindo. Não preciso citar nomes aqui. O grupo de pessoas que eu ajudo, a entidade que eu ajudo. Então por que o vereador, ao invés de devolver esse dinheiro, não utiliza o seu dinheiro, o montante que quer, ou a quantidade que quer desse dinheiro, para investir no seu grupo que te elegeu? Diretamente. Eu peço desculpa de estar falando aqui de subsídio, mas com todo respeito a todos os vereadores que me antecedeu, todos fugiram do assunto, presidente. Então, eu me sinto também no direito de fugir do assunto. Porque o que menos praticamente foi tratado aqui foram as cadeiras. Então, vou misturar também. Peço desculpa aos meus ouvintes, que talvez não seja a atenção ou então a discussão que eles pretendiam, mas diminui aí o número de vereadores e devolve esse dinheiro para o município e continua reclamando que o município não atende o serviço que ele pede. Não devolve dinheiro. Utilize o seu dinheiro com as pessoas que você acha necessário, com um grupo de pessoas que você acha necessário. Ninguém manda esse dinheiro. Não precisa de empenho, não precisa de burocracia, não precisa de nada. Gaste seu dinheiro com suas pessoas. Eu só acho injusto eu estar aqui, nessa tribuna, votando para reduzir e para cortar na pele dos próximos, não dos nossos.
O senhor me permite uma parte, senhor vereador?
Vou conceder, mas não agora, tá, presidente? Tenho para mim que algumas falas aqui nessa tribuna vieram ao encontro com o que a população entende, sim. Mas também, o momento que nós estamos vivendo da política, é natural que exista essa rejeição política. Só que isso se faz generalizar a situação. Eu me sinto mal, porque sou advogado, deixo o meu escritório com os meus sócios e com os meus clientes e me empenho para o município. E não é só de segunda-feira, não. Tem reunião de comissão de justiça, tem reunião com os vereadores, pleiteio direto reunião com o executivo. Como disse o vereador Paulo André, sim, estou no executivo diariamente, pleiteando, pedindo. E repito, não preciso contar mentira, as pessoas que eu ajudo estão me ouvindo e sabem. Quatro vereadores, 500 mil reais. Se esses quatro vereadores conseguem, nesses quatro anos, uma emenda a cada um de 200 mil reais, é 800 mil para o município. Mais importante, talvez, do que você reduzir os vereadores e a representatividade da população. Mais importante do que reduzir é realmente trabalhar. Toda vez falo, e sem medo de errar nessa tribuna. Eu fui eleito para apenas 4 anos. E já falei isso outra vez aqui, e falaram que eu estava sendo demagogo, de que eu não me preocupo com a próxima eleição. Não me preocupo mesmo. Sabe por que eu não me preocupo? Porque, como disse, 3 ou 4 vereadores que me antecederam, é o nosso trabalho que vai mostrar se a gente vai ser reeleito ou não. Para ser sincero, eu estou até curioso para a próxima eleição. Porque reparo que a população tem mudado. Estou curioso. A população tem mudado. Em outras falas, a vereadora Patrícia disse que não enxerga em 3 anos ou 2 anos e meio uma melhora. Eu enxergo. Nós temos profissionais da área que lá em 2014, 2015, me falaram exatamente, economistas, o cenário que nós estamos vivendo hoje. E eles já conseguem ter também a magnitude de um próximo cenário. Não é uma conta cega. São estatísticas. Nós temos eleição dentro de 6 meses. 5 meses. Eu ainda acredito na política. Eu acredito porque se eu falasse o contrário, eu estava me colocando como os outros. Eu não sou como os outros. E quem me antecedeu também, no caso do vereador Bacana, quando ele disse que a política é uma instituição falida, eu entendo que em toda área, em toda profissão, existe gente ruim e gente tranqueira. Mas também existe pessoas boas. E se eu entendesse que essa instituição era uma instituição falida, eu não teria me candidatado. Porque eu acredito ainda na política. É o meu pensamento. Eu acredito que pessoas de bem, a democracia é a única forma de alterar nosso país. Mas também acredito e entendo a população que reclama do nosso momento político. Já falei outras vezes nessa tribuna. Estão certos. O que dói no nosso coração é ver o nosso dinheiro, como disse o meu amigo Reginaldo Parente, ou outros vereadores, em apartamentos distribuídos no Brasil, em malas, em cuecas. Isso me dói. Também vi uma frase hoje, onde o momento que nós estamos vivendo, inclusive da greve dos caminhoneiros, que se tornou fora de controle, hoje não temos mais quem coordena essa greve, não sei mais se é sindicato, caminhoneiro, militante de direita, esquerda, do lado de cima, do lado de baixo. Isso me preocupa, não temos liderança aí. Eu falo para vocês o seguinte. Eu não enxergo a diminuição de 4 vereadores com uma resolução do problema do nosso município. Talvez nós mesmos, vereadores, coloquemos a mão na consciência, e eu sei que não é fácil para todos aqui, mas se esforçar ainda mais, trabalhar ainda mais, tentar buscar ainda mais representatividade na nossa cidade, procurar grupos de pessoas, bairros, entidades. Se cada um fizer a sua parte, com parte do seu salário, ao invés de baixar o salário, ao invés de tirar vereador, faça de forma voluntária, ao invés de imposição de lei, por lei. Utilize o seu salário para aquele grupo que você acha que é interessante. E tenho mais uma ideia. Se nós, a partir, sei lá, vou dar uma ideia hipotética, vai, de 2019 agora, dispensássemos, sem lei, criássemos um fundo dos vereadores aqui com uma conta bancária judicial, desprendêssemos aí cada um de 20% do seu salário ou 10%. No 10%, 10% que seja, do líquido, R$ 2.500. No final do ano, nós temos um bom dinheiro. Sabe o que a gente pode fazer com esse dinheiro? Juntar uma equipe de vereadores e um grupo e definir para onde vai esse dinheiro. Fazer a festa de final do ano da PAI, do asilo, das creches, de entidades. Vocês querem realmente utilizar o dinheiro para as pessoas que nós representamos também? Façamos nós a nossa parte também. Devolvendo e diminuindo
esse duodécimo indo para o município, nós não temos o controle de como esse dinheiro será aplicado. E todos reclamam que o vereador não consegue fazer nada. Ah, eu não consigo fazer nada como vereador. Ah, eu me sinto mal porque é o executivo que executa. Exatamente. É o executivo que executa. Para mudar isso, tem que se candidatar a prefeito. Enquanto nós, vereadores, temos essa opção na mão. Não é um rio de dinheiro.
Você permite uma parte, vereador?
Vou conceder no final. Primeiro para o Pedro, depois para o vereador.
Primeiro peço mais.
Tá, primeiro para o vereador Pedro, depois o vereador Bacana, se tiver interesse. Eu só não vou conceder agora porque... Mas eu não falei que não ia conceder, vereador. Bom, vereador Pedro, eu vou te conceder uma parte que o senhor me pediu, tá bom? Eu só vou terminar o meu raciocínio, porque já escutei diversas vezes, inclusive o vereador Bacana aqui, falar que vai concluir o raciocínio para depois permitir uma parte. Eu só estou pedindo para permitir o meu a parte posteriormente, tá bom? Desculpa se fui mal educado. Me desculpa se fui mal educado.
Por favor, vereador.
Para qualquer vereador que for pedir uma parte, eu vou conceder, tá bom? Eu só não vou conceder agora no meio da minha conversa, porque, bom, embora eu já tenha perdido a linha de raciocínio... O senhor poderia não conceder, vereador.
Por favor, vamos concluir. Peço ao vereador que deixe o vereador Rafael concluir, por favor.
Posso continuar, presidente?
Por favor, vereador.
Desculpa... Se ofendi alguém, mas eu só falei que quero concluir meu raciocínio. Então, prossigo. Para não ser repetitivo, se o vereador trabalhar em prol de uma emenda de 200 mil reais durante 4 anos, uma! Nós estamos falando de uma emenda. Nós somos em 13 vereadores. Se não tiver vereador que ainda não tem força política, não tiver ainda... o conhecimento político para conseguir, que não sejam os 13, que 5 consigam. E tenho certeza que qualquer vereador que conseguir uma emenda, os outros ficarão felizes, porque é para o município. Então, cada vereador trabalhe um por uma emenda. Você ajuda muito mais o município do que você diminuir 2, 3 vereadores ou 1 ou 2 salários. Em relação ao salário, utilize a partir de agora. Próxima semana a gente recebe o primeiro salário. Fica à vontade. Faça com o seu dinheiro o que você bem entender. Não estou aqui jogando conversa fora e falando que eu dou todo o meu salário. Não é isso. Mas eu ajudo muitas pessoas com esse dinheiro. Não fui convencido de que essa redução... traria benefícios. Não fui convencido. É o meu ponto de vista. Pode ser que, após a minha fala, e eu sente na minha cadeira novamente, algum outro vereador me convença. E eu não votei ainda. Eu não votei ainda. Estou aguardando ser convencido. Mas por esses argumentos, me desculpa. Discordo. Vereador Pedro, eu vou conceder uma parte.
Obrigado, vereador. Só queria colocar um ponto, uma opinião particular minha, em relação a repassar o subsídio para um grupo de pessoas conhecidas, igual o senhor colocou. Eu penso que esse repasse não é um dinheiro do senhor, é um dinheiro público. Se é para repassar para as pessoas, vamos votar para baixar o salário para um e esse montante a gente... De salário a mais, volta para o poder público e é distribuído num todo, e não na nossa base eleitoral, porque eu vejo isso quase como uma compra de voto.
Acho que não fui muito claro, e vou repetir a ideia. Esse dinheiro, a partir do momento que está na conta do senhor, não é um dinheiro público. O senhor prestou o serviço, esse dinheiro é particular, é seu. Portanto, por isso que é na sua conta e não numa conta pública. A partir do momento que ele está na sua conta, não é mais um dinheiro público. Ele adveio de sustentação pública, mas ele está na conta do senhor. E quando eu falo desse dinheiro, você, como vereador, se você quiser desprender do seu dinheiro e auxiliar as pessoas que você acompanha, é a representatividade que o senhor tem dentro da Câmara Municipal, as pessoas que o senhor representa. O senhor decidiria. Mas se achar isso ruim, não tem problema. Não tem problema. Vamos criar um fundo, como eu já disse, e todos deliberam e decidem.
5 para um, 5 para outro, 5 para outro, 3 para um, 3 para outro e 3 para outro. Não precisa ser para um grupo político. A PAI é um grupo político? Não, a gente pode doar para a PAI. O asilo é um grupo político? Não, a gente pode doar para o asilo. Reúne os vereadores e falam quais entidades vamos beneficiar. Talvez não entregando dinheiro, prestando algum tipo de serviço, pintura, reforma, não sei. Olha o tanto de leque que abre a gente trabalhar com o nosso próprio dinheiro. Porque quando volta para o município do décimo vereador presidente, esse controle nós já não temos mais. Para onde vai? É o executivo que toma conta. Por lei. Talvez para minimizar aquele problema que o senhor próprio colocou a respeito de não conseguirmos fazer nada, está aí uma oportunidade para a gente fazer. E o mais interessante, isso a gente pode fazer nesse mandato já. Não precisa de lei para fazer para o próximo. Faz nesse mandato. Não quero de maneira nenhuma aqui obrigar nenhum vereador a aceitar isso, nem fazer isso. Não quero obrigar não, faz quem quer. Mas agora eu adianto. Os que estiverem a favor, quiserem procurar depois da sessão, esse plano não é furado. Eu estou realmente com essa ideia. A partir do primeiro salário de 2019, criarmos esse fundo. Eu já me coloco aqui à disposição. Tenho aqui para mim que hoje é um marco na história do nosso município. Primeiro, porque talvez possa sair dessa conversa algo que nunca foi feito. E segundo, porque talvez ganhamos mais força como vereador. Tive final de semana passada com a vereadora Deise num evento da FAEF, certo, vereadora? Um evento maravilhoso, onde a FAEF, com seus alunos, ajudaram algumas entidades, escolas, creches, com pintura, isso e aquilo. Interessantíssimo. A escola pintada. Maravilhoso o projeto da FAEF. Um grupo de pessoas trabalhando em prol do município. É o que nós tínhamos que fazer. Fica aqui a minha opinião sobre a redução. Como disse, ainda não votei. Estou disposto a ser convencido, mas me desculpa com os argumentos que foram usados até agora. Para mim não são argumentos técnicos, e sim políticos. Eu concedo a parte ao vereador Bacana, caso o senhor queira fazer uso da palavra.
Vou usar a palavra, eu vou dizer, Vossa Excelência, primeiro vamos votar o projeto da redução, depois nós criamos o fundo. É uma ideia que eu dou para você, tá? Redução de salário. Então a gente bota para votar, vota e depois a gente abre o fundo, tá? Para esse mandato mesmo. Outra coisa que eu queria dizer para Vossa Excelência, você falou para ajudar a PAI. Gostaria de convidar você, amanhã ou depois, ir no asilo, na PAI, no hospital, e lá deve ter no caderno todas as coisas e todas as doações que eu fiz para essas entidades. Se puder, a gente vai lá e confirma com os presidentes. Sem ser vereador. Isso antes de ser vereador.
Parabéns, vereador, pelo seu trabalho. E se o senhor for lá no asilo comigo, ou na PAI comigo, ou em qualquer lugar, o senhor vai perceber que eu estou sempre lá.
Você permite outra parte? Então eu vou.
Eu só preciso terminar.
Não, eu vou com você. Tá combinado, vamos lá.
Tá bom, tá combinado. E se o senhor, como eu disse, ir comigo nesses locais, hospital, a PAI, asilo, o senhor vai ver que eu sou figura corriqueira lá. Estou falando de todo o tipo de auxílio. Dinheiro também. Quando eu digo todo tipo de auxílio, quer dizer que inclui dinheiro, vereador. Bom, meu tempo vai acabar. Eu queria agradecer os que tiveram paciência de me ouvir. E estou à disposição para qualquer tipo de discussão em relação às ideias dadas aqui. E estou aguardando a manifestação de outros vereadores, caso tenha, para ver se mantenho a minha definição de voto ou se posso mudá-la, caso seja convencido. Muito obrigado e boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Passou o projeto, vai fazer mais vereadores inscritos.
Beleza? Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. Bom, eu vou ser bem breve, todo mundo já fez uso da palavra e fizeram suas colocações. As minhas colocações eu já coloquei de lá de baixo mesmo, Eu acho que representatividade a gente tem que ter, mas, como disse os vereadores que me antecederam, nós temos sim que fazer a nossa parte. Se pudermos economizar esse montante, sim, com certeza. Quanto aos valores salariais, com certeza deverão ser discutidos. E como disse os vereadores, cada um pega o seu subsídio e usa da maneira que achar que deve ser usada. Tá? E o que a mão direita da esquerda não deve saber, gente. É bíblico. Faz e cala a boca. Não tem que ficar falando, jogando na cara. Isso é errado. Faz e fica quietinho. Ninguém precisa saber, é você e Deus. Agora, eu sou a favor, sim, da redução do número de vereadores. Acompanho as sessões da Câmara desde quando a Câmara era na Silvio Cervellini.
Uma parte, vereador.
Sim?
Queria te parabenizar pela observação. Tá?
Obrigado.
Eu acho que resumiu bastante o que eu penso. Que doação é uma decisão de foro íntimo. O dinheiro continua sendo seu. Sim. É seu, você faz o que você quiser. E também concordo que... Não faz muito sentido ficar essa competição.
Não.
Né? Uma coisa meio
não.
Totalmente sem sentido. Queria te parabenizar pelo comentário.
Obrigado. Eu acho que desagrada não só a população, mas desagrada primeiramente a Deus. Então, assim, nós devemos fazer e ficar quietinho. Não tem que ficar falando. Eu ajudo muita gente diretamente. E eu não preciso contar para ninguém quem são, o que foi feito. Acabou. Não preciso, vereador. Eu estou relatando que não há necessidade de contar. Então, assim, eu sou a favor, sim. Eu acho que essa economia de valores ajudará, sim, o próximo prefeito. Nós estamos fazendo a nossa parte. O próximo prefeito que vier, ele vai precisar desse valor. E a Câmara tem que fazer o seu trabalho, sim. Tem que fazer. Eu ando muito na rua, eu converso com a população. De imediato, eu fiquei meio em dúvida, porque eu conversei com muitas pessoas, teve pessoas que falavam para mim que eram a favor de manter os 13. Depois, quando os vereadores apresentaram o substitutivo para 11, eu fiquei meio em dúvida, você entendeu? Mas, conversando com a população, a maioria quer sim a redução do número de vereadores. Isso eu não tenho dúvida. Se a gente abrir uma audiência aqui pública, a população vai vir aqui e vai falar que quer sim. Então, a minha colocação é essa. Vou usar só esses 3 minutos, tá ótimo. Eu acho que não tem mais o que ser discutido. Cada um vota o que achar que deve ser votado. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, os internautas que nos acompanham neste momento. 9 vereadores antigamente, hoje 13 vereadores. Como já foi repetido aqui várias vezes, vereador não é profissão. Né? Vereador é representação. E eu acredito que quanto mais vereadores, trabalhadores, e vai aumentar a representatividade e mais conquistas para a comunidade. Por exemplo, se eu não estivesse neste momento vereadora, eu tive a oportunidade, como vereadora, de fazer um requerimento pedindo uma creche para o nosso prefeito assim que entrei aqui nesta casa. É uma coisa que a população anseia e necessita. Tive o prazer de estar lá no Palácio do Governo com o prefeito para assinar o convênio de uma creche de 70 vagas para crianças de até 5 anos.
Me permite uma parte, vereador?
Pois não.
É a mesma creche que está com pedido desde 2014?
Não, que eu saiba, não.
Me concede uma parte, vereadora? Acho que eu posso ajudar na resposta. Esse projeto... Para retornar
para vir à tona, para ser assinado, teve muito empenho político, muitas vitórias burocráticas. Então, ele estava parado, realmente, desde 2014. E para essa creche sair, não ache que foi só ficar sentado, viu, vereadora, e aguardar desde 2014 até agora. Teve muito empenho da Secretaria da Educação, junto com o prefeito, de várias viagens para ir a São Paulo. Inclusive, eu estive em uma para acompanhar ele nesse pleito. Então, isso não depende de você pedir e esperar. E sim, no momento que estava parado, sem resolução, o empenho político, sim, foi dessa gestão.
Pela ordem, senhor presidente. Eu acho que nós estamos fugindo do assunto. Eu até gostaria de abordar essa questão, então, porque também tem informação. Mas fugimos tanto do assunto que...
Olha, só que é o seguinte, vocês me dão licença, então, que eu vou terminar, vou concluir o que eu estou pensando, porque, pelo que eu vi até agora, fugiu-se do assunto várias vezes. Eu atentei a esse detalhe, sei que não devo fugir do assunto, mas foi fugido por todos que ocuparam essa tribuna até o momento.
Permite uma parte, vereador.
Então, me dá licença. Pois não, vereador.
A vereadora está correta. Eu acho que o direito de um é o direito de todos.
Uma parte, vereadora.
Pois não.
Não, sem problemas. É que, então, também o nosso a parte também acaba tendo que fugir do tema, e nem pelo que a vereadora colocou, mas pelo que o vereador Rafael Frabetti colocou. A creche saiu, essa creche já existia. Um protocolo de intenções lá desde 2014, a área já tinha sido disponibilizada pela prefeitura na administração passada, e essa creche saiu agora simplesmente porque o governador Geraldo Alckmin saiu para ser candidato a presidente e liberou todos os convênios que estava aguardando. Esse é o fato, então eu gostaria apenas de relatar.
Então eu fico muito feliz, mais envaidecida ainda, porque eu tive a sorte, então, de neste mandato, né, eu ter feito o requerimento e ter sido contemplado. Porque se esta creche estava lá desde 2014, acredito então que a honra foi deste ano, deste prefeito, desta vereadora que pediu e desta casa que aprovou o meu pedido. Então, bom, mas o assunto, como não é esse, essa creche de 2 milhões de reais, que se Deus quiser e a política melhorar, já está assinado e será construída. Logo, eu não tenho a capacidade, a bola de cristal, de dizer que será para o final do ano, para 2019. Quem sabe teremos essa sorte também. Só que, como já foi dito aqui, vereador não é profissão. Vereador são pessoas para ajudar a comunidade. É uma representatividade da comunidade. Só que, como o assunto é economia, eu sou a favor de que permaneçam os 13 vereadores, que mantenha a representatividade e que divida esta economia do valor dos 9 vereadores entre os 13 que forem eleitos na próxima eleição. Era tudo isso que eu tinha para dizer para justificar o meu nome e repito, vereador não é profissão, como já foi dito aqui. Boa noite, muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Deise.
Boa noite, presidente, da qual cumprimento os demais membros da mesa, nobres colegas, público que aqui nos assiste, internautas. É muito bem ver essa Câmara discutindo assuntos como da redução de número de vereadores. Não há momento propício do que o país está vivendo hoje. A greve dos caminhoneiros está nos dando uma grande lição e muitas reflexões. Reduzir o número de vereadores representa alinhar o pensamento parlamentar ao contexto que estamos vivendo. Reduzir, economizar, poupar, são palavras de ordem de hoje. O povo não aguenta mais. Pergunta que sempre me faço: estamos cumprindo com a contrapartida que a população merece? Recebemos nossos salários para legislar, fiscalizar e defender os interesses da população. Estamos mesmo cumprindo com as nossas responsabilidades? Então, senhores, reduzir o número de vereadores não reduz apenas os valores, os salários, mas obriga a nos entregar mais, a nos dedicar, fazer mais ganhando menos. Rotina essa que o povo já está acostumado, não é? Então, a minha posição aqui é favorável à redução, e digo mais, também sou a favor da redução dos salários. Se não houvesse os trâmites legais, aprovaria hoje mesmo e não prorrogaria para 2020. Obrigada, boa semana.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Senhores vereadores, presidente Pedro, pessoal que nos acompanha aqui no plenário, você que está nos acompanhando pela rede mundial de computadores. Eu fiquei atento a todas as palavras que foram ditas aqui, né? Desde o meu querido amigo Wagner, que foi o primeiro, até a Deise, que veio agora. A única coisa que eu gostaria de acrescentar, antes de entrar na parte técnica aí da coisa, é o seguinte, que é muito legal a gente discutir ideias. Tá certo, amanhã eu tenho certeza que tem alguns de nós aqui que vão ser ofendidos, achincalhados, né? Hoje ainda, né? Só que não entendem. Quem está aqui, enxerga de um jeito. Quem está do lado de fora, de outro. Eu já estive do lado de fora e realmente é uma mudança, sabe, de 360 graus. Dito isso, e acrescentando que não estou nem um pingo preocupado com esse tipo de manifestação contra a minha pessoa, que eu sei que fatalmente existirá, né? Já é de praxe. Né? Já estou acostumado, já é de praxe, né? Então, não vai mudar absolutamente nada. Mas assim, ó, primeiro, foi falado aqui da economicidade, né? Que com 4 vereadores a menos ia ser poupado um determinado valor, e realmente, né, a matemática é uma ciência exata, não tem como fugir. Só que é o seguinte, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu acho que tinha que ser diferente, não é a gente que eu digo vereadores. Não é a população, infelizmente, eu acho que deveria ser a população, que fala e analisa e determina a questão dos gastos no legislativo. Existe um órgão chamado Tribunal de Contas, tá? E nos últimos 4 ou 5 anos, segundo o que eu fui pesquisar, há um apontamento aqui para a Câmara Municipal dizendo o seguinte: sobras excessivas dos valores. É o Tribunal de Contas que está dizendo isso. Isso significa dizer o seguinte, por incrível que pareça, é só procurar, né, as contas, que a Câmara aqui de Garça, trocando em miúdos, está gastando pouco. É incrível, né? É difícil, né, eu estar falando aqui e o pessoal ouvindo, né, falar, não, ele está louco, ele está maluco, olha o que ele está falando. Mas é verdade. Tanto é que para esse ano, né, já foi feita, o presidente Pedro até me corrija se eu estiver enganado, Pedro, esse ano já foi feita a licitação para uma reforma aqui e o menor preço, não sei se é menor ou melhor. O que que é? É menor ou melhor preço da empresa que ganhou? Foi algo em torno de 277 mil reais. É isso? É, para a reforma aqui do prédio da prefeitura. Por que que eu estou dizendo isso? Atrevo-me a afirmar que o presidente nosso, Pedro, quase que está sendo obrigado a fazer isso. Por causa dos apontamentos. Sabiam disso? Então, volto a dizer, eu acho que nem deveria ser os vereadores. Eu acho que deveria ser o povo, tá? Para falar se está gastando muito ou gastando pouco. Mas, infelizmente, não é. Por que que eu acho que tem que ser o povo? Porque é o povo que, através dos impostos, mantém o Estado, o município, enfim. Infelizmente, mantém até essa bandalheira aí que a gente está vendo. E que respinga em nós aqui, porque acaba generalizando, falando que todo político não vale nada, todo político não presta, não é assim. Só que eu não vou discutir isso aqui, eu não vou ficar discutindo o sexo dos anjos aqui. Não vou, é outra coisa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, infelizmente, não é o povo, não são os vereadores que definem essa questão do gasto. É o Tribunal de Contas. E lá tá escrito que essa casa, que já foi dito aqui, eu acho que foi dito pelo Paulo André, foi dito por outros vereadores, é uma das que mais economizam, uma das mais enxutas do Brasil. Não é só daqui da região, não. Procura aí questão de valores. Na região tem cidade menor que Garça. Hoje eu fui atrás disso, fiquei sabendo, menor que Garça, aqui perto, cerca de 50, 60 quilômetros, que o vereador lá ganha 7 mil e tem assessor. Só que não é esse o escopo aqui, o tema. O tema são os 13 ou os 9 vereadores. Então eu comecei falando essa questão da economicidade. Essa questão da economicidade é questão do Tribunal de Contas. Tá? Concordo, vejo ali, reduz o salário também. Concordo. Eu, por exemplo, eu tenho minha profissão, aliás, por falta de uma, duas. Então, eu nunca precisei desse valor. Só que também não vou fazer demagogia em torno disso. Também não vou ficar fazendo demagogia, porque tem muita demagogia em cima disso. Tá? Com relação, todos os vereadores aqui têm o livre arbítrio, têm o direito de apresentar qualquer projeto que ele achar que que vá trazer algum benefício para o povo, a hora que quiser. Só que, por exemplo, esse projeto em si é uma coisa que vai valer a partir de 2021. Então, na minha humilde opinião, não é o momento para a gente discutir isso. Por quê? Porque a gente vai ter que discutir. Nós não somos nós aqui que vamos definir isso. Só que faltando 2 anos e meio, eu não acho, tá, que seja o momento. Estou falando aqui, é uma mera opinião, né? Volto a dizer, o vereador Bacana, juntamente com os outros 4 vereadores, pode apresentar a hora quiser. Não, é só uma opinião minha, tá? Por quê? Essa questão, por exemplo, de reduzir o salário.
Vereador, se permite uma parte rapidinho?
Claro.
Tá, eu só não entendi quando você quis dizer que o projeto é um projeto demagogo.
Não sei se
não, eu não falei isso.
É que você falou que é acho que é demagogia.
Não, falei tá? Demagogia, ah, tá. Ficar falando de ficar reduzindo o salário. Tá? Não que quem está segurando ali, vou deixar bem claro, senão vai parecer que eu falei quem é o dono ali do cartaz. Eu estou atacando nada disso. Ele tem, a população tem um livre direito de falar e fazer o que quiser. Eu estou dando a minha opinião.
Eu entendi quando você falou, demagogo, você falando que o salário não serviria para você. Você seria
sim,
demagogo.
Sim.
É isso que
claro,
você quer dizer.
Claro, porque a partir disso que a gente faz as nossas ações. E aí, marquem bem isso daí, é um momento histórico, hein? Eu tenho que concordar com o Fabinho. É histórico isso, hein? Ô, Fabinho... Tô concordando com você, hein? Tá? Essa questão de... Só que eu respeito os demais, tá? Deixo bem claro que eu respeito os demais. Só que também tem essa opinião com relação à doação. Tá? Eu pego... eu não fico falando... Cada um age de um jeito, gente. Não é crítica. Tô dizendo que eu penso dessa forma. Se é um dinheiro que nunca eu contei... Por que eu vou contar agora? Então eu tenho que usá-lo dentro daquela atividade. E para mim, por exemplo, serve para isso. Apesar que ultimamente não está dando nem para colocar gasolina, porque cadê a gasolina? Né? E não sou só eu que estou com esse problema aqui não. Tá? Então, cada um age de um jeito. Meu jeito realmente é esse. Concordo com ele. Eu acho que Paulo André também... falou isso daí e eu sou mais quieto com relação a isso, só que não sou contrário a quem não seja, deixo muito bem claro. Falado tudo isso, vamos para a representatividade. Em 2009 a 2012 o Wagner falou que foi uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral, né? Aí foram eleitos 9 representatividades. É o que eu sempre cobro. Assim, ó, 2009, eu acho que daquela legislatura ainda tem 2 vereadores. Existia algum representante de Jafa de 2009 a 12? Não havia. 2009 a 2012, não. Não havia. Então, eu acho... que faltou essa representatividade. É uma opinião minha. Opinião minha. Hoje nós temos 13 aqui.
Se permite uma parte?
Vamos lá.
Até agradeço a sua parte. Mas só que a vereadora Patrícia vai lembrar, não tinha vereador, mas porém foi criada uma subprefeitura em Jafa e um ex-vereador que era de Jafa ficou sendo a liderança lá da cidade de Jafa, lá do distrito de Jafa.
Só, mas foi um vereador que não foi eleito.
Mas ele foi colocado um representante lá numa subprefeitura.
Certo. Mas aqui na casa não havia. Hoje nós temos. Hoje nós temos 2 representantes dos queridos evangélicos. Temos o Zé Luiz Marques, representa a área da saúde. O Digo... lá no nosso querido distrito, a Deise, dando sequência à parte social que a família sempre prestou no bairro La Mariana e por toda a cidade, né? E ela também faz um serviço muito bem feito em clube de serviços da cidade. A Janete, representando professoras, e assim por diante. Então é essa representatividade. É essa representatividade que eu cobro. Então, eu não vejo essa questão da forma como foi colocada aqui por alguns colegas. Por exemplo, aqui nós somos 13. Na campanha foram 201 candidatos, se eu não estiver enganado. 201, se eu não estiver enganado. Quantos vereadores, inclusive nós 13 aqui, eu me coloco no meio disso, Inclusive nós 13 aqui, quantos vereadores usaram a bandeira de que entrariam na Câmara e iam apresentar o projeto para reduzir para 9? Na campanha eleitoral, quem que usou isso daí? Dos 201. Sabe, então são certas situações. Outra situação. Não, na campanha vale tudo, mas não deveria ser. Não, eu entendo. Se valesse tudo, teria falado isso. Eu entendo.
Você permite uma parte? Sabe o claro. Que eu estou querendo dizer?
Vamos lá.
Que foram tantos projetos que apresentaram na campanha, inclusive plano de governo, que até hoje não estão sendo aplicados. Então, o que eu quis dizer é que é isso. Isso daí é irrisório perto de um plano de governo que tá, a gente está atento, entendeu?
Mas ninguém falou, né? É, tudo bem. Mas ninguém falou. Outra coisa, hoje, em virtude desse clima político mais negativo impossível, né, cada dia surgindo alguma coisa, não tem quem não pense em renovação. A palavra na política é renovação. E tomara que tenha mesmo, né? Porque esse ano é ano político. Aí, passando as eleições para o governo, deputado federal, estadual, senador, presidente, já vamos começar a focar, depois, sem passar muito tempo, nas eleições municipais. Como eu tenho fé que vai acontecer uma grande renovação nas esferas bem acima da gente, essa tendência deve prosseguir nas câmaras municipais. Aí aparece um partido pequeno. Parece um partido pequeno. Vou pegar um exemplo aqui. Meu amigo Letério, que sempre acompanha, ele é só uma suposição, tá, Letério? Hipoteticamente. Ele decide, com toda a sua experiência, fundar um partido aqui que já vai concorrer nas próximas eleições. É um partido novo e tudo mais. Esse partido, que é novo, vai ter mais ou menos condições de ter alguém na Câmara com 9 vereadores? Muito menos. Sem dizer que tem uma coisa muito perigosa com 9 vereadores. Isso aconteceu numa cidade do interior, hein? Não vou falar qual é essa cidade. Aconteceu numa cidade do interior. Com 9, penso eu, não sei se quem está me acompanhando tem o mesmo pensamento, é muito mais fácil prevalecer o poder econômico. Ou não? Eu acho que a renovação vai ser menor, porque o que vai sair voando de onça aí? Onça é nota de 50, né? Eu, como não pego muito nota de 100, nem sei o que tem na nota de 100. É só 50, né? E olha lá.
Vereador,
vamos lá.
O senhor me permite a parte?
Vamos lá.
Nesse ponto que o senhor colocou, eu não concordo, porque eu fiz uma campanha que eu não tinha dinheiro, não coloquei nada de dinheiro e consegui ser eleito.
Mas eu também.
Então.
Eu também.
Eu penso que essa situação financeira, eu acho que a população não mastiga mais esse tipo de coisa, não. A época que dava canequinha, eu acho que já passou, vereador.
Eu sei. Só que o colega já teve a curiosidade de procurar a prestação de contas no tribunal? Procura lá. Então tem ainda, tá?
Permite uma parte, vereador?
Vamos lá.
Eu procurei, hein? E olha que até dos cargos executivos...
Já achou, hein?
Tá bem menos, hein?
Já achou, hein?
Tá bem menos.
Tipo, porque, ó, quem procura acha, não, hein?
Porque se você for ver na rua a campanha e ver o que declarou lá...
É, quem procura acha, hein? Tá? Então, mas eu acho que com 9, o poder econômico tem grande chance de prevalecer. E aquele partido novo, aquele que quer lançar uma novidade, uma representatividade democrática aqui na Câmara, que tem que ter. Tem que ter. Todos. Hoje eu sinto muito aqui o fato de não ter nenhum partido de esquerda. Nós tínhamos que ter. Tínhamos que ter. Mas aí tem o quociente eleitoral, que com 13 foi 1.822 votos. Com 9 vai para 2.500. Isso daí prova, não prova? Que é o poder econômico que prevalece? Ou você vai conseguir esses 700, 800 votos para atingir o quociente só na sola do sapato? Ah, faça-me o favor, né? Não é desse jeito. Então é por isso, pensando na representatividade, que sem nenhuma preocupação, nenhum voto nos 13 vereadores. Eu acho que tem que ter representatividade. Eu acho que com 13 o povo está muito mais bem representado. Agora, a opinião do eleitor é que vai dizer se ele foi bom ou não. Não adianta falar, não, mas tem vereador que não está trabalhando. Não, não somos nós que temos que falar isso. Quem tem que falar é quem coloca o dedo na tecla lá. Não somos nós, não. Então é por isso que eu sou favorável a 13 vereadores. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, senhores da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, queria primeiro retratar com o vereador Rafael ali, eu acho que eu fui... Ele não me cedeu a parte, mas porém, educadamente, quando ele me pediu, ele cortou o meio da palavra também e eu cedi, então eu acho que é bom a gente se retratar e que eu não respeitei o regimento naquela ocasião e que eu retiro o que eu disse naquele momento. Mas enfim, o que está sendo discutido aqui é representatividade. Então assim, os vereadores representam o quê? Uma sociedade, tá? E a sociedade pede a diminuição e você não quer, você está representando quem? Está representando só os vereadores. Você não está representando uma sociedade. Então, se você analisar e ver o que a sociedade quer, se você realmente representa uma sociedade, você tem que representar o quê? Os anseios da sociedade. Qual que é o anseio da sociedade? É lógico, diminuir a estrutura política no país. Essa é o anseio da sociedade. Isso é representatividade. Entendeu? Então, você representa o quê? Uma coletividade. Então, vamos fazer uma pesquisa e vocês vão analisar. Se realmente alguém representa alguém, vai ter que atender o quê? Toda uma sociedade. Isso sim é representatividade, né? Representar a categoria, tudo bem. É um direito, é uma opinião, como disse o vereador Marcão, respeito. E quero parabenizá-lo pela sua educação, vereador. Que você é uma pessoa que sempre está disposta ao debate sadio e saudável. Também respeito sua opinião. Mas a questão é, representatividade é o quê? O que é representatividade? Se uma sociedade clama por uma diminuição da estrutura política no país, para que uma classe ter privilégio e uma sociedade não ter? Então aí que é o ponto. Tá? Eu acho que é esse o momento. O privilégio que eu digo assim. Se você andar na cidade, e se você fizer uma pesquisa aqui, no nosso município, com a taxa de desemprego e a renda per capita do município, e a divisão dela, vai dar mais ou menos um salário mínimo, ou até menos, por cada cidadão. Então, se você representa uma sociedade, você tem que estar igual à sociedade. Tá? E ficar realmente no mesmo nível da sociedade. Por que a sociedade... ela tem que bancar privilégios políticos. Porque eu acho que quando você está acima da sociedade, você está tendo uma classe privilegiada, né? Você está dentro de um contexto que tem privilégio, tá? Embora os argumentos do vereador que a Câmara é uma Câmara econômica, até da região, concordo plenamente, né? Que é uma Câmara econômica. Eu não estou discutindo aqui economia, como todos colocaram. Na justificativa, sim, porque teve a opinião de mais vereadores também. Mas o que nós estamos discutindo aqui é o momento, né, que o país atravessa, e estamos discutindo aqui representatividade. E uma sociedade, ela clama por diminuição da estrutura política no país. Então, quando você atende os anseios da sociedade, você é representante da sociedade. Então você está representando. Agora, quando você é contra, né, a maioria da sociedade, você não está representando uma sociedade. Né, é uma opinião minha. Vocês me desculpem, né, o que vocês argumentaram aqui, que eu acho até interessante, porque a política é assim, né, é os argumentos que convencem, mas esse argumento não convence, representatividade. Porque uma sociedade, ela clama por diminuição dos gastos públicos, diminuição da estrutura administrativa do país, que é isso que lesa o erário do nosso país, tá? O número de secretarias, né, inoperantes no país, o desvio de recursos públicos no país, a corrupção, tá, os cargos privilegiados de assessores, e se você for analisar todos os fatos que aconteceram aqui, é isso que acontece. Tem dinheiro para bancar a classe política, mas não tem dinheiro para levar um remédio na farmácia, não tem dinheiro, né, para fazer infraestrutura no município, nas rodovias, nas escolas, né? Então, esse é o dinheiro mal investido. Quando você investe no ser humano mentiroso, tá, que promete que vai melhorar uma sociedade, tá, e usa para benefício próprio. É isso que é a política que é aplicada no nosso país hoje. E a sociedade, ela clama por isso. Representatividade é você atender os anseios de toda uma cidade, de todo um governo, de todo um governo federal, estadual e toda a comunidade em geral. Tá? Não adianta nada. A gente pergunta, vai no posto de saúde amanhã e...
Por favor, concluiu, vereador, são 5 minutos apenas. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Eu peço, por favor, que o vereador que está ausente retorne aos lugares, por favor. Obrigado. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos, bacana. Sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Não.
José Luiz Marques.
Não.
Marcão do Basquete.
Não.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Não.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Não.
Wagner Luiz Ferreira.
Não.
Pedro Santos.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que a maioria votou pelo sim.
Está aprovado por maioria.
Uma parte, votos. Vereador, pela ordem. Projeto é maioria qualificada. Para ser aprovado, precisa de 9 votos.
Foi 6 votos ao contrário e 7 favoráveis. Quer que eu nomino os nomes para concluir? Não, não é
por
a maioria.
Por conta do projeto necessitar de maioria de votos, da situação qualificada, está, infelizmente, rejeitado o projeto. Passemos aos trabalhos do grande expediente. Solicito ao senhor secretário que realize a leitura das indicações.
Requerimentos. Indicações. Vereador Antônio Franco Santos Bacana, sugerindo à mesa diretora que encaminhe o projeto reduzindo o valor de subsídio dos membros do Poder Legislativo para o exercício 2021-2024. Requerimentos. 498/2018, da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de envidar esforços visando diminuir o valor da conta de água em nosso município.
Em discussão o requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informe que a vereadora Janete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Mais uma vez, boa noite a todos. Achei por bem fazer este requerimento, porque tenho observado muitas reclamações pelo valor das contas de água do nosso município. Normalmente, quem reclama são aquelas pessoas que não podem pagar, que ganham baixos salários, né? Então, eu achei por bem fazer este requerimento. Quem sabe, né? O nosso diretor do SAAI estuda um jeito lá de poder reduzir essas contas que são básicas, são necessidades básicas para todos nós. Muito obrigada.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Fábio pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, a plateia. Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a vereadora por esse requerimento. Eu já fiz requerimentos sobre esse assunto e, inclusive, pedi a tabela de preço do SAAI. Está comigo aqui na Câmara para qualquer um dos vereadores que quiserem dar uma olhada. Hoje a água de Garça é uma das águas mais caras do interior, por incrível que pareça. Tem qualidade? Tem. Mas tem um preço agressivo. A população não está dando conta de pagar. Mesmo com o projeto de lei do vereador Wagner, que é aquele projeto de parcelamento de contas atrasadas, que também está de parabéns pelo projeto, que isso facilita com que a população pague o seu débito em frente à SAAI. Só que tem o seguinte, até quando nós vamos ficar pagando uma fortuna de água? Não dá. Não dá. Então, o que acontece? A população, ela está sufocada, ela está no limite. Então, você imagina uma pessoa que recebe um salário pagar mais de R$200 de água. É o que está acontecendo, viu? Desculpa, mas é o que está acontecendo na maioria das residências. Fábio, mau uso da água? Não. Eu conheço casa que a pessoa não joga água lá na frente, mas nem que chover pedra na frente da casa dela. E está pagando 200 e poucos reais de água, 300, e moram em 3 pessoas. Então, assim, parabéns mesmo, vereadora Janete, parabéns. Sabe o requerimento, espero que o SAAI responda com carinho à população e tome providência. Não fique estudando, não, porque o requerimento não pode tirar diploma. Tem que ser rápido o negócio. Era só isso que eu tinha a dizer, muito obrigado, boa noite.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
Requerimento 499/2018 da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de priorizar a reforma da escola municipal professor João Crisóstomo, que está em péssimo estado de conservação.
Consulto ao senhor secretário se há vereadores inscritos. Para discussão.
Comunico,
do requerimento.
Senhor presidente, que a vereadora Janete pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
Bem, mais uma vez, boa noite. Essa é uma escola especial. Nós temos lá, acho que ela é a maior escola em número de alunos na nossa cidade. A escola do município, ela foi pintada na última legislação por fora. Ficaram muitos detalhes para ser consertado. Fui até lá, tirei fotos, já fiz este requerimento anteriormente. Ela necessita urgente de reforma. Também acho que ela precisa, sim, ser uma das primeiras, porque a parte superior da escola precisa ter uma saída de emergência urgente. Caso aconteça algum problema lá em cima, todas as pessoas que estão no andar de cima ficarão encurraladas lá. Não tem saída. Então, precisa urgente da reforma daquela escola há muitos anos. Que eu, enquanto diretora lá, eu pedi essa reforma não aconteceu no passado. Quem sabe dessa vez, né? Já que estamos vivendo um momento em que o prefeito diz que fará algumas reformas no município, então eu peço para que comece por essa, que além de ter muito carinho, também é uma necessidade. É muito preocupante, precisa ser reformado todos os banheiros, masculinos e femininos. Lá nós temos mais de 300 meninos e mais de 300 meninas dentro daquela escola, além de professores, funcionários e muitas vezes nas festas que lá chegam a ter mais de 4, 5 mil pessoas, onde participam pais, tios, avós e assim por diante. Então eu peço um carinho especial desta administração naquela escola, que a quadra também está em péssimo situação de conservação. Precisa urgentemente ser reformada. Muito obrigada mais uma vez e boa noite. E espero ser atendida.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Município, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, próximo requerimento.
Requerimento 500/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um quebra-molas na rua Olívio Turato, de frente ao numeral 530, no residencial Monte Verde.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Fico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 501/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à retirada de duas árvores localizadas de frente a uma residência na rua da Estação 883, tendo em vista que o munícipe não tem condições de pagar para retirá-las, e os fios elétricos têm sido distribuídos pela árvore, bem como a calçada.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 502/2018, do vereador Rodrigo Thierry, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de podar a árvore da rua Sargento Wilson Abel de Oliveira, na altura do semáforo próximo à Droga Raia, uma vez que os altos galhos têm atrapalhado a visão do referido semáforo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 503/2018, vereador Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de cobrir a área de serviço da Unidade de Saúde do Distrito de Jaffa, uma vez que os funcionários que precisam fazer o uso do local ficam expostos a intempéries climáticas.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 504/2018, do vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando informações sobre obras realizadas na gestão 2009-2012. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor vereador.
Eu vou retirar esse requerimento e fazer de forma de ofício.
Consulta a casa se aceita a solicitação do vereador Bacana. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está retirado o requerimento.
Requerimento 505/2018, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando um voto de congratulações e aplausos à empresa PPA Portas e Portões Automático, no Distrito Industrial de Garça, através de seu empresário Flávio Pérez, pela comemoração de aniversário de 35 anos dessa data, conceituada empresa no ramo de automatizações, neste mês de maio.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 506/2018, da vereadora Janete Colinha, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder ao proceder ao asfaltamento da Rua América inteira.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não
vai falar?
A Janete.
Ela fez. Próximo requerimento.
Requerimento 507/2018, vereador Antônio Franco Santos, Bacana, solicitando ao prefeito informar por qual motivo não está sendo feito a varrição de todas as ruas da Vila Rebelo.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Uma palavra bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, esse requerimento eu estou atendendo uma munícipe, né, da Vila Rebelo, que estava lá no Paulinho Drix outro dia. Ela me parou dentro da lanchonete e tem umas fotos, né, não sei se o Antônio passou, né, Antônio? As fotos, não sei se passou, né, não, né? As fotos? Não, mas tudo bem. Mas, na verdade, só para salientar, não sei se o Fabiano não está com as fotos, mas, enfim, vou encaminhar junto o requerimento. É que, na verdade, as árvores estão caindo as folhas, né? E ficou mais de uma semana ou mais, ela me disse, que sem varrer, né? E ela encheu, cara, aqui não tem a foto aqui, 6 sacos de lixo, eu não sei o tamanho, de folhas na rua da casa dela. Então ela mesma varreu e ela mesma juntou. Eu estou com as fotos aqui no meu celular que ela me passou e eu acabei, né, me solidarizando com ela, porque realmente é um bairro aqui quase central da cidade, né? E o pessoal parece que não está fazendo a limpeza naquele local há muito tempo. Parece que ela me disse que são setores, ela foi até o pessoal que varre a rua, ela foi até no setor e a funcionária, ela me dizendo que a funcionária falou que varre até uma determinada rua, dali para baixo não varre, da rua Alagoas, e já faz muito tempo. Então, esse requerimento talvez seja uma questão de falta de funcionários também, mas é uma solução que precisa, né, realmente fazer o mais urgente possível, que se a área central está dessa maneira, né, dos bairros, então deve ter também o mesmo problema. Então acho que é uma questão, né, da gente estar atendendo as pessoas que realmente vêm conversar com a gente e colocar esses problemas que o município vem atravessando. Então o requerimento está feito. Espero também que seja atendido, né? Que é um pedido da própria moradora aqui do nosso município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 508/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se está em análise eventual permuta de área pública ou privada destinada à execução do sistema de drenagem fluvial no loteamento Quinta da Baronesa.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 509/2018, vereador Pedro Santos, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao grupo de voluntárias da Associação Roupeiro da Santa Rita de Cássia pela entrega de 1.537 agasalhos para as crianças de 20 escolas, incluindo as instituições da APAE, Maria Leonor e AFAE.
Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos, serei breve. Muito se foi dito hoje mesmo aqui nessa tribuna de ajudas e doações e tudo mais. Mas eu gostaria de exaltar o trabalho de algumas senhoras do roupeiro de Santa Rita de Cássia. Por quê? São senhoras já aposentadas que fazem durante todo o ano bingos, vendem rifa, fazem guardanapo, bordam. Para quê? Toda a verba que elas arrecadam, elas compram em tecido e elas mesmas costuram os agasalhos para fazer o repasso para as crianças. Esse ano foram mais de 20 instituições. Eu peguei um número, mas eu acredito que deve ser um pouco mais que isso. 1.537 blusas de crianças de 2 a 14 anos. Elas bordam essas blusas, elas costuram essas blusas e elas fazem a doação para as instituições. Instituições como Maria Leonor, a FAI, eu vi um pessoal do patronato, acho que Casa Abrigo estava, vi a diretora da escola, Manuel Joaquim Fernandes. É uma quantidade imensa, imensa de pessoas e crianças que são atendidos por essas senhoras que fazem um trabalho maravilhoso para a nossa comunidade. E às vezes, muitas vezes, não
não chega ao conhecimento das famílias, de onde que vem aquelas blusas, de onde que vem. Porque às vezes chega a blusa na bolsa da criança e fala, alguém ganhei ela na escola. Às vezes o pensamento é, foi a escola que deu. Mas não, essas senhoras, uma quantidade muito pequena de senhoras que batalham o ano todo, uma quantidade muito grande de material, elas tiram do próprio bolso para fazer esse trabalho. Então acredito que essa casa, peço a votação positiva, deveria exaltar ainda mais essas senhoras pelo trabalho. Pois eu, por exemplo, eu trabalho numa instituição e eu sei, tem crianças que elas vão a semana toda com aquele agasalho que ganhou do roupeiro de Santa Rita de Cássia do ano passado. Quando chega esse ano, elas recebem outro agasalho novo. E isso favorece muito, muito. Lógico, tem criança que não utiliza, que às vezes doa, mas mesmo aquela criança que não vai para a escola, ela pega e doa para um vizinho. E com certeza, todo esse agasalho, ele é bem utilizado. E eu fico aqui agraciado de trazer o nome do pessoal do roupeiro de Santa Rita de Cássia pelo trabalho excelente que essas senhoras fazem. O pessoal da AUA, a Creuza, todo mundo. Às vezes elas vão lá, mesmo com idade, com as suas dificuldades, tem algumas que não puderam nem estar presente na entrega, por isso estavam doentes. Mesmo assim, com as suas dificuldades, elas pegam ali as suas máquinas de costura. Gente, mais de 1.500 agasalhos costurados, não é fácil. Não é fácil e não é para qualquer um. Ainda mais sem ter um centavo de dinheiro público. Nenhuma ajuda, nem sequer de aluguel, de luz, de nada. Esse trabalho e esse material e essa ajuda sai simplesmente dessas poucas senhoras, que eu penso que tem que ser reconhecido por nós. Muito obrigado.
Boa parte, vereador. Gostaria de parabenizá-lo e dizer o seguinte, toda e qualquer ação altruísta, nós devemos reconhecer, e por isso eu entendo que é muito oportuno e que nós possamos, porque eu entendo que a Câmara, ela representa a municipalidade. Representando a municipalidade, ela tem por obrigação agradecer pelos serviços prestados de forma altruísta e voluntária. Obrigado.
Obrigado, vereador. E, mais uma vez, deixo aqui o meu abraço a todas as meninas do roupeiro Santa Rita de Cássia, porque, com certeza, elas não fazem a questão, elas não entregam esse uniforme, esse agasalho na mão de ninguém. Elas não vão lá dar o seu rosto para entregar. Elas entregam para as diretoras e muitas vezes as diretoras nem repassam quem que fez a doação. Isso que é um trabalho que eu valorizo. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a resumir os trabalhos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 510/2018, vereador Fábio José. Por isso, solicitando ao prefeito informar se as reformas das escolas estão sendo previstas a regularização junto ao Corpo de Bombeiros, visando a prevenção, a preservação de vidas e patrimônio, bem como treinamento de combate a incêndios, pronto-socorro emergencial, Se estiver sendo previstos informar o nome do engenheiro responsável, quais escolas serão reformadas e informar se já está incluso no projeto de obtenção do AVCB.
Em discussão ao requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 511/2018, vereador Fábio José Policinante, solicitando ao Departamento de Trânsito informar a possibilidade de proceder à interdição do trânsito na quadra da Congregação Cristão do Brasil, localizado na Rua América 478, em virtude do evento a ser realizado no dia 10/6/2018, das 18 às 22 horas, onde ocorrerá a ordenação de um ancião, sendo que o público esperado para este evento é de 4 mil pessoas, havendo a necessidade de proceder ao solicitado.
Em discussão requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 512/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de permitir que o comerciante Fred realize o aumento da cobertura do ponto de táxi, localizado na Praça Rui Barbosa, em contrapartida de poder utilizar parte do local durante suas atividades.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário dos vereadores inscritos.
Digo, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 513/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando à mesa diretora informar por quais motivos não foi sancionado o projeto de lei número 9/2018.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário dos vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 514/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar onde ficará alocado a equipe do SAMU que atenderá a Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário dos vereadores inscritos.
Requerimento 515/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder ao conselho do aparelho quebrado na academia ao ar livre do Lago Artificial Jataquá Willis.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário dos vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 516/2018, do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realocar a feira livre para que convirja ao lado do Buracão, descendo para a Alameda Severino Hermínio Barbosa, de frente à Igreja Unida de Garça, ao invés de seguir em frente da rua Armando Salles de Oliveira.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário dos vereadores inscritos.
Senhor presidente, que o vereador Rafael pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Só para que entendam o requerimento, estive na feira na quarta-feira passada agora, e até a Alameda não é tão íngreme. E as pessoas têm reclamado dali para frente, até o final da Armando Salles, naquele ponto, para cima do bar do Davi ali. O que eles me reclamaram é que são as pessoas mais idosas, obviamente, que não conseguem subir até o final da feira, prejudicando assim os feirantes primeiros lá da rua Armando Salles, o primeiro, de cima para baixo. A ideia é que venha da forma que está sendo feito mesmo, só que ao invés de prosseguir até a esquina da rua que está sendo utilizada, que vire à direita, descendo ali o buracão, como se fosse sentido buracão. Pelo menos não tem tanta subida, né? Agora, obviamente que isso tudo depende muito de vizinhos também, né? De autorização e tudo mais. E deixo aqui também para os feirantes que queiram dar sugestões de outros lugares, nós estamos aceitando sugestão para poder fazer o pleito para o município da alteração do local. Não significa que ali está, que ali tem que ficar. Né? Me falaram de outros lugares. Por exemplo, próximo ao Workbody, onde antigamente já existia uma feira ali atrás dos barracões do Zé Pires e do Ferro Velho do Nivaldo. Ali é plano, é um espaço grande, só que a feira tinha que ser locada somente do lado esquerdo. Então, deixo aqui aberto para que os feirantes procurem os vereadores que têm contato e façam sugestões de locais. Aquilo ali foi uma emergência, né? E se estiver prejudicando algum feirante, vamos tentar resolver a situação.
Se permite uma parte, vereador?
Permito.
Eu posso até estar falando uma bobeira, mas eu conversei esses dias com algumas pessoas que frequentam a feira e eles até falaram para mim, Fabinho, se pusesse cada semana em uma quadra de bairro, a gente pode sugerir ao prefeito que se faça, né? Mas eu acredito que não pode, porque é particular, né?
Eu acho que não é nem esse o problema. O problema que eles me passaram, vereador, é que você alterando de lugar, você não tem o público fiel de sempre. Vai ser daquele bairro, mas não aquele público que vai porque é naquele local. Inclusive, a maior preocupação deles em ter colocado lá onde está é o lugar, né? Agora, talvez com um trabalho junto com o município, ou até a ideia, né? Coloca um carro de som comunicando o local que foi alterado, para onde está sendo mandada a feira. Se o local não está agradando, se está trazendo algum prejuízo para algum feirante, venha conversar com a gente, vamos fazer o pleito com o município e oferecer e dar ideias de outros lugares. Às vezes nós não enxergamos o lugar e os feirantes têm um lugar em mente. Então,
se permite uma parte, vereador?
Permito.
Por quê? Por causa da cobertura. Por isso que eles me disseram, inclusive uma das pessoas, ela trabalha na feira. E ele me disse, Fabinho, fica difícil para a gente ficar no sereno, por causa do horário que a gente chega, né? Ele falou, e debaixo de sol, aí as pessoas que trabalham ali, que já não tem mais idade de ficar debaixo de sol sereno.
Então, por isso que eles me sugeriram essa situação, de estar fazendo cada semana em um bairro. Só que aí, é como você disse, teria que haver um trabalho muito bem feito para que esse público acompanhe os feirantes, né?
É. Não sei. Mas como o problema é que no bairro também o problema do sereno e do sol vai ser o mesmo, né? Conselho?
É, parece que o seu Zé Luiz deu uma ideia lá na terceira idade. No clube da terceira idade tem aquela...
Oh, é uma boa ideia. Lá. A terceira idade é uma boa ideia. É, só precisa ver o AVCB lá, né? Porque justamente esse é um problema que a gente corre um risco, né? Se existe o AVCB da
Você permite uma parte, vereador?
Permito.
Meu pai tocou durante 56 anos. Clube nenhum funciona sem AVCB. Lá tem. A parte de cima e a de baixo.
É,
meu pai
tocava lá. Se existe AVCB lá no ginásio de cima, é uma boa ideia, Zé Luiz. Viu, vereador? Vereador Zé Luiz. É uma boa ideia. É, caso exista o AVCB lá, eu acredito que seja uma boa ideia. Então, a ideia sua é muito bem...
É porque lá tem dois barracão muito grandes e caberia todo mundo e não chove, não tem sol.
Bom,
seria ótimo.
A ideia é boa. Basta agora que os interessados se manifestem a respeito do lugar ou de outros lugares e nós vamos fazer o pleito para o executivo para ver se a gente consegue reunir as condições aí para que todos tenham... sejam bem atendidos, porque acho que as barracas de cima estão sofrendo prejuízo com venda.
Vereador, me permite uma parte?
Permito.
Um local, eu acho que não sei se alguém já comentou, mas um local legal também é aquele de frente à Academia do Alex, ali onde que já tem uma barraca de feira, pois a rua é um tanto quanto ampla, e seguindo reto ali de frente de onde que era a rua, onde que era a Igreja Batista, também tem aquela rua que é um pouco morta ali, e ela tem um lugar bem amplo ali, ainda daria para fazer uma só. E passando direto da Rua Faustina, acho que ficaria interessante.
É, ali foi o lugar, inclusive, que eu dei a ideia, realmente. É, eu pensei no mesmo lugar, perto ao Orquibori, onde é o Nivaldo Tassi, onde é aqueles barracões. Inclusive, aqueles barracões altos, com pé direito alto, faz sombra. Né? Então, eles têm ali, da onde eu estou falando, chega até onde o senhor está falando. Pode unir o espaço ali, que os dois são planos. E pouco movimentado, né, em relação a veículo, residências, né?
Me permite uma parte?
Permito.
E ao lado do Taça, ali onde que o senhor comentou, tem um galpão grande até, que é da prefeitura e ele está fechado. É, antes era utilizado lá até para o pessoal do Banco da Terra para colocar as verduras que vinham naquele projeto do governo. E depois que encerrou o programa, aquele galpão ficou parado. Poderia até utilizar ali para guardar as coisas do feirante. Que é bem interessante, porque aquele galpão também está parado, sem utilização. E fica de frente a essa rua, que era um lugar bem legal para colocar a feira.
É, esse projeto agora, ele está em outro barracão, né? É, atrás da incubadora, Sustengar, né? É esse o projeto que você está falando. É esse local mesmo que eu estava dizendo. E tendo o barracão próximo, talvez não tenha... as adequações necessárias, né, que não gaste dinheiro também, porque já vai utilizar a verba na feira, porque a feira vai ser reformada, né? Pelo que eu vi, o orçamento são aproximadamente R$300 mil para se reformar aquilo ali. Temos pilares ali da feira que, se você pegar embaixo dele, ele está fora da base. Então, o risco ali realmente é muito grande. Algumas pessoas me perguntaram: Rafael, mas por que não deixaram lá até reformar? Obviamente pelo risco, né? Porque Deus me livre e guarde, acontece alguma coisa, a responsabilidade é do município, né? Então, por mais que pode ser que fique 10 anos e não aconteça nada, mas vai que acontece, né? Então, é pensando justamente nos feirantes que o lugar foi interditado. E fui praticamente em todas as barracas e conversei com quase todos os feirantes, com o Eduardo, com o Cido, com o Leonardo, com todos, e falei, pedi para eles opiniões de locais, já que o local, caso o local não agrade. Para alguns está bom, mas para alguns que estão lá no início da rua, não está muito legal. Então, talvez naquele mesmo local, a gente conseguindo reorganizar as barracas e colocarem elas em um local que não seja tão íngreme, que não tenha tanto problema para chegar as senhoras, os senhores, né? Talvez consiga manter no mesmo local. Ou uma nova ideia de um novo local. É o que nós estamos abertos para isso. Obrigado. Era o que tinha para falar. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, que não há mais vereadores.
Próximo requerimento.
Requerimento 517/2018, vereador Rafael José Frabete, solicitando ao diretor de SAE informar por qual motivo foi encerrado o fornecimento de água no bebedouro localizado na Alameda Vereador Luiz Botino Júnior, de frente a Gar Café.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário dos vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
518 barra, 2018, vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar por qual motivo foi encerrado o fornecimento de... Ah, desculpa. Também, né? São...
Pela ordem, presidente.
São o mesmo teor?
A leitura do primeiro já é o suficiente. Os outros são é o mesmo teor para outras... Porque eu não sabia para quem remeter, então eu remeti para todos para não ficar sem resposta.
Que seja votado e discutido juntos.
Mas os endereços aqui estão no mesmo local, tá? Não, mas aqui está vereador, ó, localizado na Alameda... Vereador Luiz... Então, todos estão... O mesmo endereço.
Um concede uma parte, né? E outro é o lugar café.
Ah, isso, tá. O endereço é o mesmo para todos os requerimentos, só o endereçamento para que chegue para locais diferentes.
Tá. Os requerimentos é o 517, 18 e 19.
Em discussão, os requerimentos com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que o vereador Rafael pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Eu fui questionado por um munícipe recentemente, mas não é o primeiro que me questiona a respeito dessa fonte. Não sei se todos recordam, de frente à cooperativa, nós tínhamos uma fonte de água ali, que as pessoas inclusive enchiam os galões de água naquele local, que era uma água de poço, se eu não me engano, da própria Garcafé. Eu não sei se o fornecimento foi interrompido porque a Garcafé interrompeu, ou se foi o município, ou é alguma coisa do SAI. Eu queria informação, o porquê daquela interrupção, que já faz um bom tempo, e se existe a possibilidade de voltarem a fornecer essa água. Às vezes, a pessoa está ali, passando ali próximo e tem essa água fresca, ou então transportada em galões também, é uma água... de qualidade, então, como toda a nossa água no nosso município. Então, eu gostaria de saber o porquê que foi interrompido, o motivo, né, obviamente, e se tem condição de retornar, fornecer ali água para as pessoas que residem próximo, ou até mesmo que residem em todo o local da cidade.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 520/2018, vereador Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de mudar a feira livre para a rua Doutor Delfim Augusto de Faria, próximo ao final da Avenida Rafael Pérez de Barros.
Em discussão, requerimento com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
521/2018, do vereador Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar uma grade de proteção nos muros entre as piscinas e a rodoviária do Distrito de Jaffa.
Em discussão, requerimento com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Porque, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
522/2018, do vereador Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a poda de uma árvore primavera localizada na rua Manuel da Costa, no Distrito de Jaffa.
Em discussão, requerimento com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 523/2018, vereador Rodrigo Thiers, estando a prefeito informar a possibilidade de instalar uma incubadora de empresas ou um polo empresarial em área localizada na rua São Paulo, do Distrito de Jaffa.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
524/2018, da vereadora Deise Serapião, solicitando um voto de congratulações e aplausos à FAEF, em nome do professor do curso de agronomia, senhor Marcelo Giroto, pela iniciativa do projeto que construiu hortas comunitárias em algumas escolas, APAE, CAPES, AD e Lar dos Velhos.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
525/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de solucionar o problema do escoamento de água e sujeira que ficam acumulados de frente à residência localizada na rua Joaquim Santos Soares, número 19, na Vilota São José.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se vereadores inscritos.
O senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
526/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar qual o número real de comissionados e o valor gasto mensal com eles.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 527/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informações sobre a atitude que será tomada pela prefeitura referente a sentença que julgou ilegais as contratações de 247 professores através do processo seletivo de 2014.
Em discussão o requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
528/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando que seja convocado nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, o atual secretário de Comunicações e ex-secretário de Turismo, Sr. Fábio Bonassi, para prestar esclarecimento sobre o MIT, Município de Interesse Turístico, na 18ª Sessão Ordinária de 2018.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, solicito que os vereadores que não estão presentes que retornem aos seus lugares para que possamos votar os requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável, estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e ainda havendo tempo livre no grande expediente, vamos dar o início à discussão dos 5 primeiros minutos. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Esse tempo livre que nós temos nos 5 minutos finais, o vereador tem a possibilidade de falar de qualquer assunto, né? Assunto livre de escolha do vereador. Eu gostaria de colocar, nessa pequena fala, a situação que nós estamos vivendo, tanto no nosso município, como no estado e no Brasil todo. Essa crise que nós estamos enfrentando por conta da greve dos trabalhadores, que, por sinal, tem alcançado degraus que eu acho que nem eles mesmos imaginaram que chegariam lá. Tenho o meu respeito e meus aplausos. Eu gostaria de colocar uma observação, que eu vejo muitas pessoas... É uma opinião própria, mas as pessoas ficam solicitando nos rádios. Eu vi hoje, em Marília, eu vi vários carros escritos assim, intervenção militar, intervenção militar, intervenção militar. Eu vou colocar o meu pensamento em relação a isso. Eu acho que se nós quisermos um Brasil melhor, uma Garça melhor, um Estado melhor, não vamos colocar a responsabilidade na mão dos militares, não. Vamos assumir a responsabilidade de um Brasil melhor, de um lugar melhor. Porque eu fico pensando assim, eu vi um exemplo hoje, eu acho que todo mundo que tem redes sociais pôde acompanhar. O povo está sofrendo, tem gente que não tem gasolina, tem gente que não tem gás, está faltando a entrega de alguns itens do comércio, e os comerciantes em si, não todos, aproveitam da situação... e aumentam os valores, sangrando o povo, mesmo na sua dificuldade. Então, eu vejo um ponto que é o seguinte, resumindo, falam tão mal da classe política, mas quando o povo necessita se unir, vai lá e tenta aproveitar do próprio parceiro ali. Então, não são todos, não são todos. Eu fui essa semana, infelizmente... gostaria até de mandar um abraço. O nosso funcionário aqui, o meu amigo Carvalho, infelizmente ele perdeu o pai. E o enterro do pai dele foi lá em Galha. Nós tivemos presente lá, alguns vereadores estiveram presentes, alguns funcionários. E eu aproveitei para abastecer lá. O vereador Paulo André estava comigo. E se eu não me engano, a gasolina, o álcool que eu abasteci lá estava R$2,40, né? R$2,49. E eu perguntei o porquê que o valor estava baixo, tal, até mesmo no dia que é normal aqui. E ele falou assim, eu como dono de posto, eu não vou utilizar esse momento para querer aproveitar das pessoas. Minha cidade pequena, ele olhou, eu acho que o vereador pode até lembrar. Teve um funcionário que falou assim, vocês são vereadores em Garça. Ele reconheceu e ele disse assim... Eu não vou aproveitar, porque nossa cidade é pequena e as pessoas que abastecem aqui são nossos amigos. Então, eu vou manter o mesmo salário, o mesmo valor enquanto eu tiver, e eu não vou aproveitar dessa situação para ganhar dinheiro em cima da desgraça alheia. Ele falou desse jeito como eu fui pagar a conta. Eu achei muito legal da parte dele, muito legal. Porque assim, se todas as pessoas, em vez de uma ponta que está certa, outra ponta que está errada, cada um tem o direito de pensar como bem entender. Mas, não aproveita de quem às vezes não tem, gente. Eu vi um anúncio aí de um botijão de gás a R$120. Gente, esse pai de família que não tem condição, ele vai comprar esse botijão a R$120 e as pessoas que estão ganhando esses R$40, R$50 a mais um botijão, ele tem que colocar na consciência que ele está ganhando não numa oportunidade de negócio. Ele está ganhando em cima do sofrimento de um pai de família. Então, vamos parar para pensar e mudar essa visão que nós temos. A gente tem que, lógico, estamos para aprender. Mas temos que olhar o que já passamos, olhar o que passamos e tentar tirar o melhor e não o pior. Então, em vez de solicitar uma intervenção militar, vamos pensar que nós mesmos, como população, intervirmos de outra maneira. Talvez tomando posições diferentes, votando em pessoas diferentes. Eu ouvi uma pessoa dizer assim, cada nação tem o político que merece. E é bem aquilo, essas pessoas que nós estamos criticando, foram eleitas por nós. Então, o primeiro passo, vamos fazer uma intervenção sim, mas uma intervenção de educação, uma intervenção de conhecimento e principalmente uma intervenção de pessoas boas nesse meio que tem tudo para dar errado. E só vai começar a dar certo quando as pessoas...
Convido o vereador Pedro Santos a retomar a direção dos trabalhos.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, Marcão do Basquete.
Em minha última participação, nesta segunda-feira, eu gostaria de frisar o seguinte, maio, né, mês de aniversário de emancipação político-administrativa, centenário do Planalto, nossa querida Garça, e nesse fim de semana, nós tivemos três eventos grandiosos. Começar pelo Jogai, né, Jogos Garcenses dos Incríveis, participei lá da abertura, na sexta-feira à noite, no Clube da Terceira Idade, com a escolha do Mister e da Miss Jogai, uma organização esmerada, tudo funcionando muito bem. O Fabinho também teve lá na sexta-feira à noite, lá no Clube da Terceira Idade, né? Então, correu tudo muito bem, foi tudo muito bonito. Depois, no sábado à noite, teve... O lançamento do Cerejeiras Festival foi lá no Teatro Municipal. Lá eu estive com o companheiro José Luiz Marques. Foi uma apresentação de todas as atrações, são 63 atrações ao total, sendo 42 delas voltadas à cultura nipônica. Teve apresentação do Nikkei Clube de Garça, Nikkei Clube de Marília, apresentação dos patrocinadores, um bom público lá no Teatro Municipal, enfim. Foi também uma festa muito boa de ser assistida. O domingo teve o encontro de carros antigos, né? E que foi lá no Lago Artificial. Foi mais uma edição, se eu não estiver equivocado, foi a segunda edição desse evento, com a presença de um bom público também lá no Lago Artificial John Kendrick Williams. E finalizando, na última semana eu tive a oportunidade, ao lado do vice-prefeito Cassiano Pellegrini, nós que somos filiados ao PROS, Partido Republicano da Ordem Social, nós estivemos no Palácio dos Bandeirantes, acompanhando a posse do novo secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Renato Cardoso Pires de Camargo. O Cacá Camargo Ele que é o novo titular da pasta e ele é do nosso partido, do PROS. Pela primeira vez o PROS tendo uma secretaria aí no governo estadual, né? É, merecendo aí toda a confiança do governador Márcio França. A gente, inclusive, esteve na própria secretaria no dia seguinte após, estivemos levando alguns pleitos ao novo secretário, e o que depende da gente conquistar ou não, na verdade, a gente vai conquistar, tenho certeza disso, mas é o período, o prazo, porque a burocracia é muito grande. E dependendo da situação, dos pleitos que nós apresentamos, tem aquela história do período eleitoral, né, que é um determinado tempo antes das eleições desse ano. Então, se não conseguirmos antes, fatalmente depois a gente consegue, né? Então, para não ficar criando falsa expectativa e falando coisas que eu particularmente prefiro esperar acontecer para divulgar, eu me reservo aqui no direito de, somente quando realmente tiver tudo, como diziam os mais antigos, preto no branco, aí a gente acaba divulgando aqui, tá bom? Então é isso que eu tinha que dizer. Também apoio incondicionalmente esse movimento aí dos caminhoneiros, né? Eu acho que eles merecem todo o nosso apoio, eu penso dessa forma. E desejo a todos aí uma boa noite, uma ótima semana e curtam bem aí o feriado prolongado.
Consulta o senhor secretário, são mais autores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Fernando Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretários, novos colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita. Bom, eu vou citar um exemplo, eu vou falar também aqui, né, nesses minutos finais, a questão assim de pessoas, né, que falam que ajudam os outros, que colaboram com as pessoas, né? E eu acho que é um direito, né, de você, né, colocar público isso, né? Mas eu vejo muitas colocações como promoção pessoal em cima daquelas pessoas que realmente necessitam. Eu até citei alguns exemplos aqui de coisas que a gente fez no passado, né? Muitas coisas, né, no presente também, no presente, eu falo assim, num passado bem recente, né? E eu, como hábito, eu não costumo registrar isso daí em foto e colocar em mídia social, porque eu acho que isso daí é fazer promoção em cima dos necessitados. Porém, a gente tem uma história bem grande aqui de colaboração com várias instituições aqui do município. E eu vejo isso, assim, na minha opinião, como um crime também. Já pensou você levar uma cesta básica para uma pessoa que está quase ali, né, naquela angústia para comer, você tira uma foto e coloca na rede social que está ajudando. A pessoa fica até constrangida. Ela não vai falar que ela não quer, porque ela está precisando, né? Ela está precisando daquilo. Então a gente precisa também observar esses pontos, né? Eu acho que assim, quando a gente faz alguma coisa, a gente faz porque a gente quer e porque faz bem para a gente. Eu até estou só comentando um fato aqui, que a gente relatou alguns pontos aqui, que para doar para uma entidade o recurso e tal. Vamos aprovar o projeto primeiro, depois a gente abre o fundo. Acho que é interessante isso daí. Mas primeiro vamos aprovar o projeto, tá? Depois a gente abre o fundo. Então eu faço essa proposta também, tá? Agora, se você vai doar para uma entidade ou não, isso daí ninguém precisa ficar sabendo. Faz que o mestre lá em cima que colocou a gente aqui vai te compensar e vai pagar alguns pecados que você fez aqui, pode ter certeza, né? Porque é ajudando o próximo que você prospera. Isso daí eu aprendi na própria vida pessoal minha, tá? A gente faz o bem, e não é as pessoas que vão julgar se você está fazendo ou não. Quem vai te ajudar, né, espiritualmente, com saúde, né, colocando objetivo na sua vida para você buscar esse objetivo, é algo superior que está muito além do que pensamentos, né, que querem, às vezes, te prejudicar. Eu cito como exemplo aqui, das três eleições minhas que eu tive. A primeira, me falaram que eu era homossexual, falaram que eu era gay. A segunda, falaram que eu era corrupto. E essa, falaram que eu estava preso. Tá? Mas você vê como as coisas conspiram a favor das coisas boas que você faz. Entendeu?
Então, é essa parte política que a sociedade não quer mais, né? Nas três vezes, consegui o meu objetivo e o meu ideal, que está aqui representando uma sociedade. Então, o seu caráter, o seu trabalho, ninguém precisa julgar. Você faz da sua maneira, do que você acha, no seu pensamento, respeitando quem te respeita, que eu acho que isso é importante. Quem não te respeita, qual que é a obrigação sua de respeitar quem não te respeita? Nenhuma. Eu acho que o tratamento é igualitário com as pessoas, né? Você trata bem quem te trata bem, tá? Às vezes você até deixa pra lá, que às vezes algumas pessoas que falam de você até te ajudam, porque não tem, né, assim, não possui qualidades para desqualificar, né, certas pessoas. Então a gente fica constrangido com alguns comentários, mas enfim, quem sabe da sua vida é você. Você tem que respeitar os seus amigos, as pessoas que te respeitam e acreditam em você. Então não adianta mau caráter tentar te desqualificar, que não consegue, porque quem convive com você sabe da pessoa que você é, sabe realmente do seu caráter, das coisas boas que você realiza. Então aqui não é, eu não coloco aqui como uma disputa de quem faz mais ou quem faz menos. É uma disputa de quem respeita a sociedade e atende realmente os anseios de toda uma população. Era isso que eu gostaria de falar nesses minutos finais. Muito obrigado e uma boa noite a todos, com muito respeito.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Porque, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos para o segundo turno de discussões. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Porque, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.